Master Podcast começando, eu tô aqui, ó, Fetinho do Mal do meu lado, meu co-irmão aqui, Vinheteiro, tudo beleza, Lordão?
Lorde Vinheteiro, muito feliz hoje que temos uma presença feminina.
Quem é hoje?
Hoje é a nossa querida Ayu Brazil.
Oh yeah!
E aí, galera, tudo bom? Muito obrigado pelo convite aqui. É um prazer estar aqui no Master Podcast com essas duas celebridades.
Maravilha. Ayu, e a primeira pergunta que eu faço pra você, por que no seu nome tem Ayu Brazil? O que, que significa isso? E com um Z.
Pois é. Essa é a história mais chata que você vai ouvir na vida. Eu não gosto de contar ela porque todo mundo fica esperando uma coisa assim, que interessante, é o nome de um anime, o que, que é isso? E na verdade é uma história muito chata, que é basicamente, eu tava tentando encontrar um login único na internet, uhum. E aí eu fiz uma junção do meu nome, ficou Ayu, esse apelido eu tenho há, sei lá, mais de década. E o Brasil, eu ia botar com S, mas já tinha alguém com S. Daí eu botei com Z, já que eu estava morando fora do Brasil.
Entendi. E você morou onde?
Eu morei em Washington.
Washington? Washington, ah. D.C., onde tem a White House. É isso, Lordão?
A Casa Branca, é?
Casa Branca.
É, morei em Washington.
Quanto tempo você ficou lá?
6 anos.
Uau, bastante tempo, hein? 6 anos.
E enjoou? Mas todo mundo disse que os Estados Unidos é melhor que o Brasil, aí você voltou?
Ah, eu voltei porque na época tinha muita gente querendo me contratar pra fazer shows, e também eu me apaixonei pelo Wagner, a gente tava namorando à distância, então eu resolvi voltar.
E namorar à distância não dá certo,
não,
né?
Não dá, ainda mais internacional.
Chega uma hora que não dá mais certo, né, namorar à distância.
É, mas você voltou e continua distante, né? Que ele é do Rio Grande do Sul, não é?
Mas a gente mora junto, já.
Ah, vocês já moram juntos?
Vai, tem mais de 4 anos já.
Em Vitória ou aqui?
No Sul.
Você tá morando no Sul? Eu achei que você era de Vitória, Euzinha.
Eu sou de Vitória, mas eu tô morando no Sul com ele. Já tem 4 anos e meio.
E como é que você faz pra conciliar, assim, shows, etc? Óbvio que no Sul deve ter uma cena legal, mas geralmente é São Paulo e Rio de Janeiro, né, que
Na
rola.
Na verdade, eu fiz bastante show em São Paulo e no Rio, mas eu fiz muito show, tipo, na Bahia. Eu acho que o lugar que eu mais fiz show foi na Bahia, assim. Bahia, já fiz em Manaus, Belém, nossa, tudo quanto é lugar. Então, a gente viaja bastante, Mas agora, claro, né, com tudo isso que aconteceu... Eu já tinha dado uma parada antes por causa da minha saúde e agora por causa da pandemia.
E você gosta de fazer show? Eu não gosto de tocar, não.
Você não gosta?
Acho chato, tem que ficar se preparando, treinando.
Nossa, sério, pra mim o palco é o meu lugar favorito. Eu amo o palco, cara. Eu me sinto em casa.
Você gosta? O Lorde, por exemplo, ele detesta tocar ao vivo, ele gosta de tocar em estúdio, etc, que eu acho que ele tá... Você gosta dessa emoção de sentir o público, de repente dar uma errada e o pessoal sentir que é uma coisa mais orgânica da música, né?
Mas eu gosto muito disso.
O problema é que você precisa se preparar pra tocar ao vivo, você, que eu sei que toca, canta mesmo ao vivo, mas a maioria dos artistas, né, os artistas Beyoncé, Lady Gaga, esses artistas, eles não cantam ao vivo, né? O show, eles só chegam lá e fazem uma performance qualquer. O povo acha que tá tendo alguma coisa, não tá tendo nada. No caso de um músico como você, que precisa se performar realmente ao vivo, ou eu que tenho que tocar ao vivo, aí tem que treinar.
Uhum.
E aí perde-se muito tempo treinando.
É bastante tempo. E quando eu vou fazer show, eu fico me preparando bastante tempo. Então, mas eu gosto.
Você faz aula vocal, assim, você treinou, estudou, ou você teve um dom natural, assim, como é que foi o seu preparo pra música?
Um pouco dos dois. É, um pouco dos dois, mas eu estudo bastante, até hoje. Até hoje, se você... Eu olho vídeos meus de 2 anos atrás, eu já...
Não curte.
Quero fazer novo, de novo, vamos lá, outra coisa.
Mas você é bem perfeccionista, você gosta de chegar... Porque a gente viu, eu vi um vídeo seu, que foi o que me chamou mais atenção... Que foi aquele que você fazia uma não é plágio o nome, tava cantando cover. Um cover da Disney, plágio, não tem nada a ver.
Pode botar já no corte,
um
já.
Cover plágio, plágio da Yu. Você ficava assim, ouvindo a mulher do Frozen cantar lá, não sei quem que é que cantava, e você ficava tentando imitar, ou a sua voz que realmente é parecida com as da Disney, como é que é? Porque assim, eu sou um cantor amador, bem amador. E, então você ouve, sei lá, vamos supor que você gosta do Fred Mercury. Aí você fica ouvindo, 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 e meio que você vira um cover eterno do Fred Mercury. Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando.
Tô entendendo.
Você pega um cantor que você gosta, e aí você vai cantar, sei lá, Barão Vermelho e fica imitando o Fred. Você entendeu?
Sim,
o que eu quis
dizer? Os trejeitos, aquela coisa.
Meio, por exemplo, o cara que canta gospel, ele vai mandar aqueles glissando, aí o cara vai cantar parabéns a você nessa data querida. Essas coisas assim, muito viagens.
Ô, louco, meu, como é que... essa parte sua, não.
Essa parte é tosca. Como é que foi pra você, assim, agora que você é uma cantora profissional, desencarnar de quem... Fala um cantor que você admira, assim, ou uma
Fred
cantora.
Mercury é um. Uhum. Ah, uma cantora. Eu gosto muito das cantoras da Broadway, então não sei se o pessoal vai conhecer. Mas, tipo, a Idina Menzel é uma que as pessoas conhecem por causa do Frozen. É uma mulher que eu admiro muito.
E como que
muito
você fez pra, na hora de cantar, você separar isso e não ficar imitando quem você gosta? Que é uma dificuldade pra um cantor, né? Se livrar, ter o seu estilo próprio que você tem.
É verdade. É um pouco difícil de se encontrar. Mas a questão dos musicais, que a gente interpreta um personagem ali, né? Como a da Frozen, por exemplo. É divertido, eu acho divertido. Não necessariamente imitando, sabe? Eu admiro muito a Idina Menzel, então eu sempre tento ouvir... Quando ela canta um pouco mais interpretado, um pouco mais suave, pra tentar fazer parecido, até porque as pessoas que estão assistindo os meus vídeos gostam disso, que fiquem bem parecidos, especialmente as versões em português. Eu tento, tipo, cantar como a Idina Menzel, só que em português.
Entendi,
sabe?
E aí, os trejeitos.
É, inclusive, nesse último Frozen, o Frozen 2, tem uma partezinha que a dubladora não fez, sabe? Que a Idina faz, e aí todo mundo sentiu falta. Eu peguei na minha versão e fiz. É um trejeitinho ali. Mas nas músicas, outras músicas, no caso, eu tenho meu próprio estilo.
Sim, e no... pode falar.
E aí, Elzinha, eu acho que você canta melhor, sinceramente, tô falando sério, você canta melhor do que os intérpretes originais. Isso acontece muito, né?
Sim.
Do cover ser melhor que o original. É, e os caras não entram em contato nunca com você pra você fazer uma trilha, porque eu lembro que eu, quando fazia trilhas, meu sonho era que me chamassem pra fazer trilha e nunca me chamaram. Você não acontece isso também?
É, então, eu achei que iam me chamar a um certo ponto, mas eles pedem DRT, que é uma coisa que eu não tenho, né?
Sempre essa história.
É, história do DRT e tudo mais, mas eu nunca fui convidada, não. Nunca fui convidada pra fazer. Eu agradeço muito o elogio, cara. Pra mim é uma honra ouvir que ficou melhor do que o original, na sua opinião, que é uma opinião que eu valorizo, de um músico. É, mas eu faço o meu melhor, sabe?
E você não acha que essa desculpa de você não tem DRT, por isso não vou lhe chamar, não é falsa? Porque eu vejo que tem muita gente querendo ser dublador, uhum, muita gente cantando, e todo mundo. E eles vêm com esses papos. Eles não chamam, eu acho que eles não chamam porque eles já têm as figurinhas marcadas lá.
Pode ser. O meio,
entendeu,
artístico, a gente sabe, não só da dublagem.
Pútrido.
É, mas todo o meio artístico. É uma coisa que é um grupinho fechado. É difícil você entrar ali dentro, você tem que ter boas conexões, não basta ter talento. A não ser que você consiga alcançar um patamar muito grande, né, sozinho, assim. O que é muito difícil, porque, por exemplo, a gente vai competir com outros artistas que já estão ali na mídia, na rádio, na televisão. Esses artistas têm 30 pessoas na equipe. Aí como é que a gente sozinho vai conseguir o alcance deles? Mas quando isso acontece, daí eles dão alguma atenção. Mas fora isso, se for só talento, acho que não dão, não.
Não, o que é mais bizarro é que você deu mais visualizações no YouTube, muito mais, né, com o seu vídeo cantando, do que os intérpretes nacionais. E mesmo assim, eles não dão a mínima, né?
É, em Frozen 1, o meu vídeo de Você Quer Brincar na Neve, ele ficou com o dobro de visualizações do original por um ano e meio. E
aí, lembro, em 2014.
Foi isso aí.
Lembro.
E aí, depois de um tempo, foi muito estranho, porque eu tava assim, né? O meu vídeo aqui, o da Disney aqui. E aí começou a fazer assim, ó. Então, acredito que alguma coisa no algoritmo, porque não é normal, depois de um ano e meio, né? E, inclusive, o meu vídeo de Livre Estou, ele ficou bloqueado no mundo inteiro por um ano inteiro e ainda assim bateu 15 milhões de visualizações, cara.
Ficou bloqueado por excesso de talento, né? Qual que é a desculpa?
A desculpa foi que eu usei a trilha original.
Não é possível isso. Se você desmonetizar ele, você não vai estar ganhando dinheiro. Você está vendendo ali o show que todo mundo pode ir ver a You, que é um show sensacional. Você pode não ganhar dinheiro porque a música é da Disney, eu concordo. Isso, estamos juntos. Mas você pode levar o seu show em qualquer cidade do Brasil, inclusive do mundo, com o seu talento fazendo um cover da Disney. Qual que é o problema disso? É só não monetizar.
Porque fica esse negócio de, não pode tocar música tal porque vai perder a monetização. Aí, pra que você vai tocar pra que você toca um instrumento ou canta? Sim. É pra tocar música que alguém fez e agradar uma. Senão, se for tocar. Se a gente vai tocar só as nossas músicas próprias.
É muito difícil.
Ninguém quer ouvir.
Músicas próprias. Não, e tem mais. Se fosse só desmonetização, pra mim tava tranquilo. Porque hoje em dia é muito bom. Hoje em dia é muito melhor do que era em 2014 e Lorde, sabe? Né? O meu vídeo ele ficou bloqueado. Ninguém conseguia assistir, sabe? Por um ano inteiro. Quer dizer, a gente tem todo o trabalho de fazer, o conteúdo e tudo mais. E aí a gente leva um. Porque se eles só pegassem o dinheiro pra eles, eu nem me importava tanto. Porque, na realidade, olha, eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube no ano passado. E mesmo assim, eu tava parada há um ano já. Porque até então, eles não deixavam monetizar nada. Justamente por usar as trilhas originais. Foi bem complicado, assim. O meu canal levou um monte de copyright.
Strikes e copyright. É. Tomou strike também?
Strike não cheguei a tomar. Tomei os flags.
Azul ali, essa música pertence a Disney, não sei o quê.
E aí, às vezes o pessoal fala, por que você tirou a música de Evangelho? Eu não tirei, foi o YouTube que tirou do ar, porque por causa de copyright.
E sabe? Qual que é o teu carro-chefe, assim? Eu conheço da Disney, foi um viral de nível mundial. Todo mundo viu, deve ter uma vovozinha lá no WhatsApp, deve ter visto, porque atingiu muita visualização. E aí você faz o quê? Anime,
Disney, Frozen. Eu cheguei a fazer pop um tempo, mas o meu canal ele começou a ir mal por conta de uns problemas de saúde que eu tive. Porque eu lançava, depois ficava 3 meses sem lançar, depois lançava de novo.
Não tinha rotina, né?
É, aí eu não consegui. Tanto é que tá um tempão parado. Mas agora eu tô investindo em autoral.
E por que que você ficou um pouco deprimida, Ailzinha? Você pode falar sobre isso?
Posso. Na verdade, não foi um pouco, foi muito. Foi bastante. Foi uma depressão bem severa.
Foi.
Eu me recusei a aceitar no início até, porque eu sempre pensei, gente, sabe, eu faço o que eu amo, eu gosto de quem eu sou, eu tô saudável, por que que... Não tô deprimida. Então, eu demorei muito. E eu senti uma dor física aqui, como se fosse um apendicite, só que do lado errado, assim, desse lado aqui. Eu senti uma dor. Fui tudo quanto é médico. Fui em ginecologista umas 6 vezes, fiz tudo quanto é tipo de exame. Fui em endócrino, fui... Até que uma hora, um dos ginecologistas virou pra mim e falou, a sua dor é psiquiátrica. E aí eu achei aquilo ridículo. Eu falei, não, para, sério. Cheguei em casa, fiquei... O cara falou que minha dor é psiquiátrica, me chama de doida, não sei o que. E aí eu comecei as crises de ansiedade, que eu achava que eram minhas crises de asma. Olha só a ignorância da pessoa. Eu achava que eu tava tendo crise de asma, porque eu tenho asma. E eu tava tendo crise de ansiedade. E aí elas evoluíram pra um ataque de pânico. Eu comecei a ter ataque de pânico todo santo dia. E fiquei tendo ataque de pânico por um ano.
Tá. O que que é um ataque de pânico? Pra galera entender assim, descreva perfeitamente. Você acorda e começa a ver coisas que não existem e que você acha que existe. O que que é? A gente não sabe.
É como se fosse uma crise de ansiedade. Pelo menos a minha, né? Eu não sou médica, mas é a minha experiência. Por exemplo, eu vi uma notificação no celular, aquilo era um gatilho pra mim. Tudo que era a ver com o YouTube era um gatilho, assim, notificação, som, barulho. Ou, às vezes, o Wagner falava, eu tenho que gravar. Opa, desculpa.
Não tem problema. ao vivo.
Eu esqueci meu remédio.
Se quiser ir tomar, pode tomar.
Eu não trouxe. Depois eu tenho que comprar, eu acho. É pílula, então.
Não pode ter uma crise aqui agora.
Não, eu não tomo mais remédio.
Pode sim, aí vai dar.
Não, você só pensa em viu, Lorde.
Nossa, Lorde.
Você tem que ser,
para
você
de
tem
ser
que
capitalista ser...
Faz uma crise falsa.
Você tem que ter mas você tem que ser mais romântico, Lorde. Você tá muito.
Mais discreto, Lorde.
É, Lorde não dá. Vamos voltar à crise de pânico e entender. Aí tocava o celular, você ficava.
Qualquer coisa. Mas like, eu ouvi a palavra like.
As notificações,
é. Ah, mas você tem que desligar. As minhas são todas desligadas, senão você fica louco.
Mas eu cheguei num ponto de, tipo assim, ó, ver a notificação e ter ataque de pânico. Cheguei nesse ponto.
Mas era você acha que o gatilho era o YouTube?
O gatilho, então, o gatilho no início era tudo quanto é coisa relacionada à minha profissão. É. E aí aquilo, eu começava a... Parecia que tinha um elefante sentado no meu peito, essa é a sensação que eu tinha.
Sim.
A minha vista, eu não conseguia enxergar daqui pra lá, assim, eu só enxergava reto. É. E uma dor, um sofrimento muito grande que eu sentia aqui. Aquilo piorava, parecia que eu ia ter um... Parecia que ia estourar um apendicite em mim, tá ligado?
Entendi.
E aí eu abaixava, chorava, sabe? E eu tava tão mal, que eu cheguei a ter... As minhas crises de pânico a durar, tipo, 30 minutos.
Caramba.
E aí, quando elas terminavam, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Então, eu só conseguia dormir. E aí, eu falei, cara... Quando eu pensei assim... Eu não tava mais conseguindo levantar da cama, não tava mais conseguindo gravar. Eu ia editar os meus vídeos... Eu tô escrevendo um livro até, falo isso. Eu ia editar meus vídeos e eu via 3 minutos de eu cantando e 2 horas de eu chorando.
Caramba.
Eu gravava assim... Vamos lá. Tipo, vamos supor que era Livre Estou. Claro que nessa época eu tava bem, mas vamos supor. Aí, eu cantava tipo... Livre Estou. Aí eu começava tipo... Aí eu abaixava. Aí eu puxava o cabelo assim, fazia... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo? Eu não entendi o que tava acontecendo, tá ligado? E aí teve um dia que eu tava editando meu vídeo e eu falei... Eu olhando assim o meu sofrimento, eu no canto, chorando, puxando meus cabelos, eu falei... O que eu tô fazendo comigo mesma, tá ligado? Isso tá me causando tanto sofrimento assim. E aí eu falei, não, eu preciso ir num psiquiatra. Preciso ir. E aí quando eu fui, ela me passou um remédio. Parou. As crises, a dor sumiu. O ataque de pânico parou. E aí eu procurei, aí eu falei, tá, eu preciso aceitar. É realmente o que tá acontecendo comigo. Então eu fiz um tratamento psiquiátrico por 1 ano e meio. Ele já acabou em janeiro, né? E fui na psicóloga por 2 vezes por semana por 2 anos, cara.
E isso aí não é por causa de música, então? Porque eu tenho a impressão que todo músico sofre muito com essas coisas. Porque é difícil, a gente vai fazendo, aí toma um copyright, aí o show cancela, aí um cara marca com você de, ah, vamos fazer uma música... Vai ganhar US$1 milhão e não vai ganhar nada. Você não acha que é normal e todo músico acaba tendo isso? E artistas em geral? É um excesso de...
pressão?
De expectativas que vão dando errado. O que você acha, Ayu?
Eu acho que sim. O que eu tive foi diagnosticado como burnout. Que é uma coisa muito comum em jornalistas, em pessoas que trabalham sob pressão. O que é estranho, porque eu trabalho para mim mesma, mas eu acho que eu me botava muita pressão. Então, eu trabalhava 18 horas por dia. Eu me lasquei,
assim. Tinha gente que chegava assim, você falava assim, que você já até comentou. Você é bonita, você trabalha com pessoas próximas. Eu aposto que você já
com
viu
o
que eu tô falando.
E até hoje.
O que você poderia dizer para as pessoas que estão sofrendo, que são, acho que a doença do século é a depressão. Todo mundo tem alguém na família que é um depressivo. Todo mundo, é impossível. O que que você diria para essa pessoa agora que você está curada, está bem? O que que você diria para essas pessoas que estão recebendo o apoio e não conseguem sair desse atoleiro que é infinito? E só quem passou sabe o que é. Você tem alguma dica, alguma coisa que você possa falar?
Acho que a dica mais importante que eu tenho pra te dar, se você tá passando por isso, é não tenha medo de pedir ajuda. Não seja orgulhoso. Não ache que você vai resolver tudo sozinha. Sozinho ou sozinha, né? Porque eu fui assim. E só me enfiei num buraco pior, assim. Se eu tivesse pedido ajuda, se eu tivesse sido humilde de falar... Cara, eu tô doente. Vou me tratar, entendeu? Vai num psiquiatra. Vai num psicólogo. Conte com as pessoas que estão ao redor de você. Não tente carregar esse peso sozinho, porque a gente acaba só se afundando mais e mais. Então, e ter um pouco de paciência, porque até hoje eu tenho recaídas. Hoje eu tô bem, já não tomo mais remédio, já tô voltando a trabalhar com tudo, sabe? Uhum. Mas ainda assim, as recaídas, elas acontecem e é preciso ter paciência, né? Preciso saber esperar o tempo certo.
E aí, Ilzinha, não tem gente na tua família, no, amigos, família em geral, que fica falando, não, para de mexer com música, não sei o quê.
É, todo que mundo isso, já passou por isso aqui.
Vai, é, não seja youtuber, isso aí não é,
vai vir
não
uma é profissão.
Vai trabalhar num banco lá.
Você tem faculdade,
caixa.
Você fez?
Tenho.
Tem isso, uhum. Muito?
Sim,
você
tem
se formou
isso.
No quê?
Eu me formei em Direito.
E todo mundo fala pra você advogar, larga da... Já devem ter falado.
Já falaram bastante, mas hoje em dia não. Hoje em dia...
Pararam?
Pararam.
Que eles viram, pararam. Como é que foi essa transição? Viram o teu show, viram que tinha público, viram que você tinha... Como é que foi essa... Porque é difícil vencer isso.
É bem
isso
difícil.
Não é fácil, não.
Não. Eu lembro até hoje do meu primeiro show e o meu pai, ele viaja comigo quando eu faço show, porque ele é meu produtor musical. Ah. Ele é muito bom no que ele faz. E ele ficou tão orgulhoso. E ele até me pediu desculpa, sabe? Desculpa não ter te apoiado. Porque eu não queria ter feito faculdade de Direito. Eu queria ter feito música. E eu falei, não, pai. Tranquilo, sabe? Vamos seguir daqui pra frente. E ele me apoia muito. Hoje ele é... Sem ele, com certeza, eu não chegaria onde eu não cheguei.
Ele fez toda... Porque a gente viu que seus vídeos eram muito bem tratados. Então, é ele que tá por trás, né?
É, ele... A gente começou a fazer todos os instrumentais. Agora, no Frozen 2, por exemplo, uhum. A gente gravou toda a trilha. Toda a trilha. Tipo assim, ele gravou mais de 40 instrumentos ali da orquestra.
Tudo tracks,
de cada música.
Assim?
E a gente fez tudo sozinho, e ele. Então, foi... Muito trabalho. E não pegou tanta visualização, mas eu tenho muito orgulho daquele trabalho.
Sim, às vezes o do primeiro do Frozen, não se assusta não que os gordinhos lá estão comendo agora no meio do podcast. Olha só.
Precisa manter a forma dele.
Precisa manter a forma dele. Porque o vídeo do Frozen, não sei se vocês fizeram pra fazer um sucesso ou foi um susto, assim, o primeiro.
O primeiro, não. Mas
foi um susto,
eu
né?
Eu voltei do cinema, cara. É. Eu tava lá em Washington ainda. Voltei do cinema encantada com aquele filme, que era um musical. Uhum. Eu nem sabia que o filme era um musical. É. Mas eu voltei encantada. E eu liguei meu microfone. Eu liguei minha plaquinha de áudio lá. Baixei a trilha. E falei, eu vou gravar.
É.
E aí eu gravei. E lancei, e foi engraçado, porque Você Quer Brincar na Neve, foi uma diversão pra mim gravar, fazer todas aquelas vozes. E aí, quando eu lancei, normalmente meus vídeos pegavam, sei lá, 5 mil, 10 mil visualizações. E aí, quando eu abri, uma semana depois, estava com 100 mil. E eu atualizei assim, de novo, mostrei pra todo mundo, meu pai, minha mãe, e falei, o que tá acontecendo? Tá com 100 mil visualizações. Então, tem algum erro aqui. E o negócio foi subindo, 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 subindo. E aí, o que eu me dei conta, meu canal foi crescendo.
Não, aquilo é impressionante, ó. Filma o Lorde aqui, por favor, Vitão. Olha o que um gordo não faz, ó. Comendo no meio da entrevista. Você não tem o menor respeito pela convidada. Olha isso, é um barulho, parece um Asmir.
Se eu não comer... Eu posso desmaiar e ficar com depressão.
Ah, tá bom. Tira então, o microfone daí, que ficam parecendo aqueles caras chatos do cinema que ficam fazendo barulho.
Mas ele fez uma piada, mas isso tem um fundo de verdade. Eu corria muito, né? Eu corria 10 km por dia. Por isso que eu era uma vareta. Quando você me conheceu, eu era uma vareta. E depois que eu desenvolvi depressão, eu parei de correr porque eu não tinha energia. Mas o meu corpo sentia falta daquela adrenalina, daquela... Como é que se fala? Aquele hormônio do prazer, da endorfina.
Né?
E aí, se a gente não tem energia pra correr, a gente quer endorfina, o que a gente faz? A gente come.
A comida, ela me dá energia, me traz alegria.
Dá prazer,
uma comida gostosa vai fazer eu te fazer perguntas mais interessantes. Então, esse é o combustível da sapiência.
É. Agora vai, bom...
Eu desenvolvi compulsão alimentar
por causa disso.
Eu engordei 20 quilos.
Assim, a grosso modo eu poderia dizer assim, se eu tiver errado você pode me corrigir.
Claro.
Você sentiu uma tristeza profunda e talvez o alimento te trazia cobria a tristeza. Ele traz também endorfina, prazer, né? Então às vezes a gente busca comida pra cobrir. Você acha que aquele... Eu não sei, são diversos fatores que podem levar a uma depressão. Às vezes, muita a falta coisa. De cuidado com a mãe, que, uma criança que foi abandonada, uma tristeza que gera um gatilho, mil e uma coisas.
Viu,
né?
Baixa no YouTube, isso dá muita depressão.
Não, e dá pior mesmo, a gente fala brincando. Eu, não, quando tinha o canal do Zé Graça, eu fazia, não tinha nem celular, pra você ter uma ideia. Então, eu dormia com o laptop do lado. Aí eu tomei 3 strikes e perdi o canal. Então eu acordava de madrugada, ligava o laptop e ficava, que strike que eu tomei assim, e o meu subia.
Dá um negócio,
aquela,
né?
Ansiedade. Eu sei o que você tá falando. Às vezes as pessoas pensam que é brincadeira, mas é muito, muito, muito sério. Então aí você tem que procurar pessoas que amam você, ficar perto, etc. Porque se você ficar sozinho, você vai rodar. Pode vir qualquer artista famoso que vocês conhecem. Michael Jackson, Elvis Presley, não sei o quê. Todos com fama e dinheiro e todos rodaram. Amy Winehouse. Rodaram na depressão. Porque mesmo não é dinheiro que é o problema.
Não.
Até o Whindersson, que é um caso de um youtuber famoso, ele declarou que estava depressivo por causa... Ele tem dinheiro, tem fama, mas isso não é tudo, né, Yu?
Não.
Você tem uma voz muito boa, você tem uma família que te apoia, você tá tudo dando certo, mas aconteceu com você a depressão.
Aconteceu, no meu caso, foi um descuido meu mesmo, mas a gente se maltrata muito, a gente se cobra muito, a gente... esse mundo de hoje tá doido. As mulheres, por exemplo, olham o Instagram, só vê gente perfeita, eu quero ser perfeita também. É. Então, tipo, é uma coisa, sabe? E com a gente é a mesma coisa. Aí, por que fulano tá pegando view e eu não? Meu trabalho também é bom, então eu vou fazer mais, eu vou apelar mais, eu vou tentar mais. E aqui fica aquela coisa, sabe? Meio que totalmente insalubre, não é saudável aquilo.
Você pirou também na questão de beleza também. Você falou assim, ah, e tal menina vai ganhar mais seguidor, eu preciso melhorar o meu visual. Isso também te atrapalhou?
Não, isso aí eu nunca tive problema, não. Ficou, eu não sou uma pessoa vaidosa nesse quesito, assim. Eu sou vaidosa de querer me cuidar e tudo mais, mas eu tenho plena consciência de que tem um trilhão de mulheres mais bonitas que eu, e eu acho elas lindas também. Isso aí não foi um problema pra
isso
mim.
Isso não foi um problema.
Não, né? Na minha adolescência um pouco, mas eu aprendi a lidar com
isso. Mas por quê?
Isso.
O que dava na sua adolescência? Assim, você achava, ah, eu não sou tão bonita quanto a menininha da classe? Ou
na verdade, a gente cresce ouvindo, nossa, como você é bonita, como você é bonita. E a gente acaba valorizando demais aquilo. E a gente cresce e a gente vê que a gente não é só aquilo, né? E aí, quando chega alguém mais bonito, você fala, poxa, mas beleza é meu departamento. Entendi. Peraí, tem alguém competindo comigo. E aí você fala, mas eu gosto dessa pessoa. Por que eu tô tendo esse sentimento em relação a ela? Então, assim, na minha pré-adolescência, eu sofri bastante com isso. Uns 14 anos, assim. Mas logo 15, 16, já fui aprendendo a lidar. Fui vendo que... Ah, que se dane, que eu não sou mais bonita. E tem gente mais bonita que eu. Ah, sei lá.
Dane-se. Seria indelicado da minha parte perguntar com quantos anos você tá ou não?
Não, imagina. Eu tenho 33.
33?
Aham.
Tem cara de menina. Pensei que era bem menos. Então, bacana. Acho que chegou a hora, se você quiser aquecer a sua voz, de... Aqui o Lorde, olha, já tá até comendo seu lanchinho, que coisa... Isso é escroto, Lorde. Eu não
posso
mais escroto num podcast do que você comendo e fazendo barulho, que nem aqueles gordos chatos do cinema que fica
eu
mexendo.
Eu preciso me alimentar, já falei.
Não, deixa ele comer, pode comer,
deixa eu comer,
Lorde.
Desculpa. Fique... Mas eu tô com muita fome.
Tadinho.
E o hambúrguer é muito gostoso.
Tadinho, guru, deixa ele comer.
Ele tá me dando tantas endorfinas aí, se você imaginasse... Eu
imagino.
Eu nem ofereci, não é de grosseria, né? Porque eu não quero dividir. É tão gostoso gritar, eu quero comer tudo.
Que bom, meu. Se saboreia aí, então. Ao som de Aí o Brasil.
Ao som de Aí o Brasil.
O que, que vamos cantar?
O que você quiser. Eu vou pedir depois o do Frozen, mesmo se não tiver, você lê no celular. Que
você
é o que
quer
a galera
brincar na
quer.
Neve?
Não, se você quiser. Se você quiser mandar uma que tá na tua cabeça, manda. A gente faz um compilado depois, só
pode
de você
ser.
Cantando.
Não tá ensaiado, tem um não, século que eu não canto essa música, mas tá, vamos lá.
Tudo ao vivo. Pode ler, não tem problema. Você vê as mulheres gravando lá na Disney, tudo com os nomes e o celularzão na mão lá.
Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Não tem que ser com um boneco. Vai embora, Ana. tudo bem. Aê. Aí ela segue trocando as vozes. Vou cantar só um pedacinho da próxima e da outra. Porque ela começa com essa vozinha assim de criança. E aí ela começa, tipo... Você quer brincar na neve? Aí ela é um pouquinho mais crescidinha. De alguma coisa que eu não sei. Faz tempo que eu não vejo mais ninguém. Até com os quadros da parede já falei. Firme aí, Joana. Aí ela continua e aí no final ela canta. Elsa, com a vozeirão de mulher. Por favor, me escuta. Todos perguntam sem parar. É legal. E aí foi... Acho que as pessoas gostaram de ver a menininha crescendo, assim, fazendo as vozinhas.
É não, bonitinho. Lorde, ela engoliu o autotune.
Engoliu o autotune. Eu acho lindo o Ailzinha, tudo. Eu adoro esse vídeo. Quando alguém canta bem, ela arrepia a espinha aqui. Quando você canta, me arrepia a espinha. É raro... Mulheres que cantam assim. Tá cheio de cantora ruim nesse Brasil. Como tem cantora ruim? Você é uma cantora que arrepia a espinha do Lordão. Parabéns, porque você é afinadinha.
Poxa, por favor,
a maioria, a maioria dos cantores, dos artistas usam autotune horroroso. Aqui você canta ao vivo, lindo, a capela. Parabéns.
Obrigada.
Não, é isso mesmo. Mandou extremamente bem. E é legal, assim, que não adianta também você... Eu acho assim também. Porque quando a pessoa toca, por exemplo, guitarra, aí você toca, fala, toca mais uma. Às vezes vai doer o seu dedo, vai não sei o quê. Mas a voz, ela tem um... Você tem que aguentar, né? Então, às vezes você pega um show de 2 horas e meia, é uma coisa mais brutal do que você tocar um instrumento. Como é que você faz pra manter... a voz durante o show e manter que você canta uma nota muito alta.
É.
A gente tava conversando antes, você cantou uma música lá de uma cantora, como é o nome dela, australiana, esqueci uma que usa o cabelo pra
Kylie
frente lá.
Kylie Minogue.
A Sia?
Sia, isso.
Ah, sim.
E são notas altíssimas que você cantou. O que você faz pra manter? Porque às vezes quanto tempo tem o teu show que você vai cantar?
O meu show normalmente vai de 1 hora a 1 hora e meia, só que é sem pausa nenhuma. É uma
direto,
música.
É direto. Punk demais, porque chega na nona música, você já tá. Assim,
eu canto 35 músicas. Só que, claro, algumas são de anime, então é mais curtinha. Mas são 35
músicas. Geralmente as músicas de anime são abertura e vem aqueles japonês cantando no limite do rock, assim.
É isso aí, é umas notas bem agudas também. E as músicas de Frozen são a última, então.
Você tem que estar tá bem.
Tem que estar tá bem até o último.
E o que você acha de cantor que usa playback?
Playback de voz, você diz?
De voz. Ao vivo. Como todos. Ah,
agora ela lembrou das amigas que fazem.
São todos. Que ela... Todos usam. Todos esses de ponta que fazem grandes shows usam.
Eu acho que se a cantora ou o cantor dançam muito, uma dança assim, muito coreografada sem parar.
Tipo a Britney.
É justificável. Agora, se só faz uns passinhos assim, eu acho uma falta de respeito com o público. É isso que eu acho. Eu acho que a pessoa tá ali, ela paga o ingresso caro, ela quer ouvir a pessoa cantar ao vivo.
Se for playback, é uma farsa. Mas acho que a maioria usa, né? Mesmo no mainstream
mesmo. Eu acho um pouco de falta de respeito com os fãs, com o público. A não ser que a pessoa esteja totalmente sem voz, um dia ou outro. É compreensível, sabe? Eu já cantei rouca. Já cantei um show inteiro rouca.
Mas você levou alegria pras pessoas mesmo assim, não foi? Que eu acho que tem também...
E mesmo rouca a gente atinge as notas.
Atinge,
ela dá uma falhadinha, mas você atinge as notas.
Você já foi em algum show profissional que foi uma verdadeira coliforme fecal? Vou falar uma palavra bonita
bem
aqui.
Bem ruim, assim?
Não, que você se decepcionou. Você fala assim, fui no show, vou dar um chute qualquer, no da Madonna. Uh-huh. Qualquer besteira.
Sim.
Aí você chegou e falou, nossa, que... Osque.
Eu nunca fui muito show, mais na Broadway mesmo, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas
você
eu assisto muito shows ao vivo, de todas as cantoras que eu gosto, pra ver quem é que canta bem. E tem umas cantoras que cantam muito bem, tipo a Ariana Grande ao vivo é muito boa, a Demi Lovato, tem umas que são muito boas, mas tem outras que são...
Fala uma que foi ruinzinha aí, ela não vai ficar triste, ela vai ver o Master Podcast e vai chorar.
Então... Olha, a Katy Perry não é muito boa, né? Me decepciona.
Tá mais no visual dela, né? Que é legal.
A Selena Gomez também não é muito boa, assim, ao vivo. A Dua Lipa, eu fiquei bem decepcionada porque eu gosto muito dela. Eu gosto muito das músicas da Dua Lipa, eu acho ela fantástica, incrível, adoro a voz dela, mas ao vivo ela me deixou um pouco a desejar.
E os K-pop? Você gosta de K-pop?
Eu gostava muito, engraçado, eu até brinco com isso, cara, eu tava à frente do meu tempo, porque quando eu tinha 15 anos, ou seja, há 18 anos atrás, eu era muito fã de K-pop, eu adorava, assim. Mas hoje em dia já não tanto.
Desculpa fazer uma constatação, descobri com quem que você fala parecido, sabe, é com um homem.
O homem, o
Fábio Lima.
Alô.
Você falando, parece. É igual o Fábio Lima.
Ah, sim. Não, sabe por quê? Ele tá falando isso por causa que ele também morou um tempo na Inglaterra. Você acha que você tem algum sotaque? Não tem nenhum. Esse hambúrguer só tava estragado, Lô.
Quando eu cheguei aqui, eu tinha um pouco. Eu falava assim, eu não percebia, mas eu falava assim. Ah, então tá.
É.
Isso, é parecido com o Fábio. O Fábio Lima fala assim.
Não tenho tanto.
Fábio Lima, aliás. É, quando estiver em São Paulo aí, por favor, nos avise pra
vir aqui,
pra vir
no
aqui
Master,
gravar uns vídeos com o Lordão Fabinho. Aqui, você tá devendo, hein?
Alô, Fábio Lima.
Mas, então, no começo você tava assim, mais gringa, tal, não sei o quê.
É, de vez em quando eu troco um pouco as palavras. Eu fico até um pouco sem graça, porque o pessoal acha que é snobice, né? É metida. Ah, tá falando em inglês.
Não é,
e tal.
Porque você falava direto. Em Washington.
Ah, eu acho que é. É
buga mitidagem. Um pouco o cérebro.
É mitidagem.
Mora então fora pra você ver um tempão.
Não, é pra provocou. Se achar. É pra se achar.
Você esquece a palavra. Você fica. Alô?
Você não fica fazendo isso também, falando as palavras em alemão? É pra se achar.
Ah, então tá explicado.
Claro que é pra me achar, mas eu assumo que é pra me achar. É lógico, quando eu falo uma palavra em outra língua, eu quero me exibir, eu quero falar que eu sei mais de alguma coisa do que o outro.
Não, mas é difícil, ela morou muito tempo, aí realmente pega.
Buga o cérebro. E às vezes nos meus vídeos eu falava, então gente, me siga lá no meu Facebook. Aí o pessoal ficava, nossa, Instagram.
Facebook.
Instagram. Quem Instagram. Fala Instagram. Tá se achando.
Eu falava, mas hoje em dia eu já aprendi
você
que não pode.
Você não é mais tão humilde.
Não, mas hoje em dia
eu pensava,
hoje eu voltei a ser humilde. Eu falo Facebook. Gente, me segue lá no Facebook, Instagram.
Mas tem algumas Twitch. Palavras, são algumas palavras que tem a ver falar inglês e outras não. Você não vai lá chegar na papelaria e falar, vou tirar um Xerox. Você não vai falar isso. Você fala, dá um Xerox. Entendeu? Algumas rimam, outras não. Facebook.
YouTube.
Como é que
YouTube?
Fala YouTube?
YouTube.
É, feio.
Apple.
Agora é YouTube, é melhor, YouTube.
É, o pessoal reclama de qualquer coisa, né? Tem hater pra qualquer lado. Você fala inglês é porque fala, se não fala é porque não fala. Então vocês vão reclamar? Reclame, a gente gosta, reclama nos comentários.
Mas a maioria, filosofando um pouco aqui, a maior parte do tempo, todo mundo, principalmente, é as pessoas querendo se achar mais do que as
isso
outras.
Isso é verdade.
Não é? Porque você valoriza o seu passe quando você faz uma coisa...
Gringa,
entendeu? Você fica mais importante.
Você fala mindset. Você fala, mude, não mude a sua cabeça. Tipo, mindset. É mais bonito. Fica mais bonito falar. Ou qualquer outra palavra que seja. Mas enfim, papo bizarro esse, né?
Mas agora eu aprendi. Quando
estamos rendendo.
É, você tá aprendendo lá com seus amigos.
Agora quando a gente fala em português, você fala com sotaque brasileiro, fala em inglês, fala com sotaque americano. Pronto. Agora eu já entendi.
E lá nos Estados Unidos, você sentia que os caras te tratavam mais mal por você ser latina?
Ou não?
Olha, lá em Washington, não rola muito isso, porque lá tem gente de tudo quanto é lugar.
Não
porque
tem americano, né?
Tem 180 embaixadas lá. Tem muito americano também, mas... Uhum. Então, eles estão acostumados com pessoas, né, de lugares diferentes. E Nova York, que era outro lugar que eu ia bastante...
Tá perto lá, né?
É, tá pertinho, é só pegar um trem. É, também tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, então não rolava muito isso. Mas se você for, sei lá, pra Flórida, pra uns lugares mais...
Tem muito hispano lá.
Daí as pessoas já te olham mais...
E lá você fazia o quê? Estudava, trabalhava?
Estudava, trabalhava. Eu trabalhei um tempão no Capital One, que é um banco de lá, né? Trabalhei um ano e meio.
Você trabalhava no front mesmo, falando com as pessoas?
Trabalhava no caixa. Tá.
E ganhava muito melhor que aqui?
Muito melhor do que eu ainda ganho hoje.
Tipo 10 vezes mais, assim?
Se for ver o
bastante
dólar agora...
Bastante mais,
né? E foi o teu sonho que trouxe você de volta pro Brasil pra cantar?
Ainda é, né? Porque, tipo, eu posso voltar a qualquer momento, trabalhar lá. Eu também sou cidadã americana, então... Pra mim não é um problema, mas eu acredito muito no meu sonho. Eu tenho muita vontade de fazer música.
E me fala uma coisa, quais as coisas que lá nos Estados Unidos você acha que eram muito melhores que no Brasil e quais as coisas que no Brasil você acha que são muito melhores nos Estados Unidos?
Olha, uma coisa que eu sinto muita falta de lá é a segurança. É você poder mexer no seu notebook dentro do ônibus. É você dormir num parque e ninguém te roubar, sabe? Você dorme lá na grama e tá tranquilo. É, inclusive, eu deixava a janela do meu carro aberto direto no verão. Tipo, no meio da rua. E nunca ninguém me roubou, sabe? Eu esqueci minha bolsa uma vez no Walmart. Quando eu voltei, tava lá no mesmo lugar.
E essa segurança que ela tá falando é uma coisa que você só sente... indo no pai, que nem quando eu fui no Japão. Você pisa no Japão, mas você pisa. Eu não sabia que o Japão era um país seguro. Mas você pisa, você se sente seguro. As pessoas te ajudam, falam que você está precisando de alguma coisa. E no Brasil, coisa que você acha que no Brasil é melhor do que nos Estados Unidos? É o
mais importante. Gosto dessa energia que a gente tem, essa coisa de ficar rindo de tudo, sabe? O americano, ele usa muito do sarcasmo. Eu não gostava muito, mas eu me adaptei. Né? Até trouxe isso um pouco quando eu voltei e as pessoas tipo, ai, como você é grossa, mas tipo, é normal lá, ninguém acha que
como
é grosseiro.
Assim? Dá um exemplo pra gente entender bem, assim, uma situação que o cara usa o sarcasmo.
Cara,
assim.
90% do tempo o pessoal tá sendo sarcástico. 90%. Só 10% que eles estão falando.
Mas qualquer situação,
normal.
No caixa do supermercado, no banco.
É, tipo assim, sei lá.
Mas
você
o cara fala, vou te roubar, brincadeira.
Quer um chocolatinho, por exemplo? Você me oferece um chocolatinho. E aí eu não quero. Em vez de falar, ah, não, obrigada, eu falo assim, pô, adoraria.
Mas zoando.
Não,
tirando.
É sarcasmo, assim. Mas ninguém fala, tô brincando ou qualquer coisa. Tipo assim, as pessoas já entendem. Entendi. Aqui o brasileiro não entende muito sarcasmo. E aí, você lá é o tempo inteiro sendo sarcástico. Você fala, nossa, como você tá bonito. Provavelmente as pessoas estão sendo sarcásticas. Provavelmente.
Mas isso não cria uma loucura? Aí fica esse clima limboso.
Não, sabe.
Mas é porque
todo
ele
mundo
se...
sabe.
É, não,
tudo...
mas
é
aí
linguagem.
Fica todo mundo tirando. Eu falo assim, ô, Lorde, hoje você tá legal. Aí você tá chato pra boné. Qual que é a...
Então, isso aí que você falou é muito importante. Aquele papo que eu te falo. Que os caras ficam falando assim, ah, vai embora do Brasil, vai embora do Brasil. Quando você vai embora de um país, você vai para outro, você nunca mais vai conseguir se comunicar. E a coisa mais importante, isso filosófico, hein? Uhum. Para mim, é você conseguir se comunicar, fazer uma piada. Imagina você fazer uma palhaçada e o gringo, ele não entendeu o que é aquilo lá.
É, isso acontece bastante.
Isso é muito desagradável. Aí você tá bravo com alguém, vai xingar alguém, o cara não entende que você tá xingando. Então, isso é péssimo.
E aí, como que você voltou? E aí, você foi tirando o sarcasmo teu menu de convivência.
Sendo obrigado, porque as pessoas levam muito a mal aqui. E, por exemplo, assim, se eu não gosto de uma coisa que você fez, eu viro... O americano tem muito disso e eu me adaptei muito bem, porque eu nunca entendi muito o jeito brasileiro nesse quesito. Eu falo assim, poxa, não faz mais isso, eu não gostei.
Aqui já fica doído.
Nossa, que...
Seu grosso.
Meu Deus, sua grossa. Assim. Só que, tipo, eu não fui grossa com você. Eu não te xinguei, eu não fiz
nada.
Você
só falou, né?
Eu só falei, olha, eu não gostei. Por favor, não faça mais. E aqui é interpretado como grosseria. Só que a gente só tá sendo honesto, franco. Sabe?
O Lorde tava comendo aqui, fazendo barulho. Eu falei que ele tava escroto. Uhum. Mas eu podia ter sido mais delicado. Mas se fosse nos Estados Unidos, eu pedi assim, ó, Lorde, não come. E não ia ficar... Lá nos Estados Unidos, se a gente tivesse aqui.
Que você tava brincando, mas, por exemplo, vamos supor, terminou a entrevista.
Não, eu tava achando escroto. Eu tava achando ele escroto.
Ele não tava brincando.
Porque vem a IU de longe, e aí você fica. Parece o Smeagol comendo, tava bizarro.
Mas eu tenho fome, eu preciso me alimentar. E com qualquer pessoa que tivesse aqui, se tivesse a rainha da Inglaterra, ia comer o meu hambúrguer.
Obrigada.
Eu não ia conseguir conversar.
Por me tratar como a rainha da Inglaterra, então eu tô me sentindo privilegiada, olha
claro.
Só.
Claro.
Tem que
respeitar. Não é esculhambação,
não. Você tem que passar fome,
Lorde.
Você tem que passar fome.
Eu não passar fome, né? Passar fome é uma coisa que quando você passa, você come qualquer coisa.
É verdade, isso é verdade.
Tem uma coisa que eu queria falar.
Pode falar.
Gente, pra quem não sabe, o Guru, eu sou muito grata a ele. Ele foi a primeira pessoa a me dar oportunidade quando eu entrei no meio do YouTube e tudo mais. Eu tinha 1.500 inscritos, eu nunca vou me esquecer. E hoje eu tô conhecendo ele pessoalmente, eu tô até um pouco emocionada.
É verdade, eu vi o teu vídeo do Frozen e eu falei assim, é impossível essa menina não fazer sucesso. Impossível. Porque o YouTube é o que eu falo sempre pro Lorde. Ele é o lugar orgânico. Por exemplo, se você for a Yu na novela das nove da Globo, automaticamente você vai fazer sucesso. Porque você está na Globo. Entendeu? Se a gente colocar um palmito na Globo, vai fazer. No YouTube, não dá.
A realidade
tem que ser bom. Porque lá é hater. E só cresce quem faz uma coisa melhor do que o que está sendo apresentado no mainstream. Entendeu? Isso.
E aí, o bonita, limpinha, lisinha. Tinha tudo pra...
Que elogio é esse? Peraí, vou te cancelar aqui. Pera só um pouquinho.
Tinha tudo pra fazer sucesso lá.
Tirou uma foto.
E fez.
É orgânico, o teu sucesso é orgânico. Porque você demonstrou que você conseguia superar as cantoras da Disney, da Broadway e etc, etc. E esse teu sonho ainda vai se concretizar cada vez mais. Já tá concretizado, também. Claro. É. Né? Então vai. Agora temos o problema da pandemia. Como é que você tá sobrevivendo? Uhum. Porque o teu forte são os shows, né? Eu acredito que seja, né? Se for diferente,
eu fiquei um tempão parado por causa daquele problema que eu tive com depressão, né? Uhum. E agora que eu tô voltando... Tipo, eu voltei pra só lançar as músicas de Frozen 2, que eu... Primeiro que eu gosto, segundo que era uma boa oportunidade de reanimar meu canal. Porque meu canal tá flopado pra caramba. Porque vocês que são...
flopar que eu não sei?
Tipo assim, não pega mais visualização, meu amigo. Não pega mais. Porque eu fiquei 8 meses parada, pegou com as do Frozen, mas tipo, aí eu fiquei um tempo sem postar, fica de novo...
O ritmo, né?
E fica no limbo, sabe? Ele fica no limbo. Então, você tem que... Aí, eu tô me programando pra poder voltar a lançar frequentemente, pra que a gente saia desse limbo, né? E volte a pegar a visualização, porque... Imagina, eu criei um canal de jogos, porque eu tô streamando agora na Twitch. Inclusive, me sigam lá, tô streamando.
Sim, fala o teu arroba lá da Twitch.
É aí o Brasil com Z.
Aí o Brasil, Brasil.
E aí...
Que jogo que você joga?
Olha, ultimamente eu tenho jogado bastante Minecraft.
É legal? Uh-huh. É legal jogar Minecraft, eu já joguei.
Você não tem cara de que gosta de Minecraft, você tem cara de que gosta de Candy Crush.
Não, nunca gostei de Candy Crush. Eu gosto de jogar LOL, só que eu não tenho um computador muito... O meu computador é muito bom, na verdade, é um MacBook, mas é pra produção musical, ele é bom.
Ah, Mac não serve pra...
Pra jogar não dá, sabe? Eu vou entrar no Mine, minha live cai, pra você ter ideia.
Eita.
É tipo, é meio incompatível, assim.
Ele e não
isso
é pra
porque
isso,
eu instalei o Windows nele, sabe? Mas eu tô tentando, tô juntando dinheiro... Uhum.
Não faça isso.
Mas é porque não
você
tem como.
Aí, que tem um Mac e instalou um Windows no seu Mac, você é... Eu não vou falar o que é, porque senão eu vou desmonetizar... Mas você é pérsimo de burro e imbecil.
Eu não,
não
te critiquei pro cabelo dele na live.
Não, eu não tô falando pra...
Tá
desculpa.
Falando, não, tá falando.
Não, a Yuzinha é ótima. A Yuzinha é café com leite, é bonita, canta bem. Você pode fazer o que você quiser. Agora você, homem.
O
homem.
Olha as besteiras que eu tenho que ouvir nessa live. Meu Deus.
Não instale Windows no...
Mas eu não consegui streamar. Pelo sistema operacional do Mac.
Não, e ele
não
fez
dava?
Isso, se fez, deu
um Hackintosh também não faça, viu? Que eu fiz um Hackintosh de 15 mil reais com uma porcaria.
Não, mas eu tô juntando dinheiro pra comprar um PC,
PC
legal.
PC gamer.
É, um PC gamer. E aí eu vou poder streamar outros jogos sem ser Minecraft também.
Falando em PC gamer, nós estamos... Tô em contato com o Rodrigo, que tem uma loja de PCs incríveis. Vai ser o nosso patrocinador, olha só a Yu aí. E também... A Foco, que nós vamos entrar ali. Eu só tô que esse aqui foi um master que aconteceu, porque a Yu é uma estrela que passou e a gente tinha que fazer, que não é nem o nosso horário
catamos
habitual.
Catamos
no ar ali para trazer ela. E eu também quero falar dos canais de cortes. Galera dos canais de cortes, dos que não são os oficiais, vocês estão reclamando. Ah, meu canal caiu. Nós não fizemos nada. É o YouTube que está fazendo. Então... Vocês continuem postando e colocando o link pro canal principal, que é assim que vai funcionar. A parada lá, né? Que tem uns tiozinho aí que coloca com canal com 400 mil e tá mandando os links pra outro.
Cara,
aí
não
qual
aparece
que é?
A nossa cara e não coloca o link, aí
é
vamos começar a dar strike, hein? Cuidado, hein?
O negócio é bizarro. Mas vamos falar de Minecraft, que é muito interessante. A gente viu lá que acontece assim, não tem problema fazer. A gente viu que o Felipe Neto fez o Minecraft, porque ele ama Minecraft, imagino eu, né? Que ele deve amar esse jogo. Você fez pra tentar capturar mais público ou você foi gostando do jogo? Porque eu fiz no meu canal Zegraka Games e deu muita audiência. Mas, nossa, aí eu automaticamente me apaixonei pelo Minecraft pela audiência que ele deu.
Pois é, então, eu, na verdade, eu comecei a streamar na Twitch, porque um amigo meu falou, não, vai, faz, porque
que você legal.
Fechou, eu fechei o Falayu, né, meu canal de treta e tudo mais, fechei, parei de com aquilo.
Foi pra cova.
É, foi pra cova. Eu tava precisando de uma outra coisa pra complementar minha renda. E aí o Platinho, não sei se você conhece o Platinho, um cara incrível, ele é filósofo, é Platão Platinho, né? E aí o Platinho falou, não, você tem que fazer, faz a Twitch. Aí eu fui, fiz a Twitch e eu amei streamar. E aí, por enquanto, eu tava só, tipo assim, conversando, cantando e tudo mais. E a pessoa, joga um jogo. Aí eu comecei a jogar TFT, que é um modo de League of Legends, assim. Comecei a jogar o TFT e tudo mais, que tava bem legal. E aí, pessoal, joga Minecraft, joga Minecraft. Legal. Falei, cara, tem 5 anos que eu não jogo Minecraft. Mas vamos lá. E eu sou muito noob, eu joguei só um pouquinho. Mas eu tinha comprado o jogo, aí eu... Tá bom, falei, vou jogar. E aí, eu fui jogando, e foi muito legal. Porque eles foram me ensinando, eu fui aprendendo. E aí, eu levei um gank de um cara chamado Forever, vocês conhecem ele?
Sim, Forever Player.
Forever Player. Uhum. Cara, esse cara é sensacional.
Sensacional. Ele vai vir aqui, é? Eu tô combinando com ele.
Ai,
lá,
que
já.
Nossa, mas realmente,
é um
ele
canal
é
de Minecraft, coloca um vídeo 600 mil, assim, um segundo.
Não, ele faz umas
pra
coisas...
Pra não deixar com inveja.
Absurdas.
Mas é um profissional, né?
Ele faz Minecraft umas coisas absurdas.
Jogar e falar... ao mesmo tempo,
é diferente.
Pô, é muito diferente. Eu, não, eu já tentei, eu acho muito. Eu adoro jogar, eu jogo World of Warships. Eu gosto de jogar, mas de jogar e falar com
porque
os
a galera
outros
na live
chato.
Fala muito, muito mais que no YouTube. No YouTube você consegue. E como é que você faz isso assim? Você vai lendo, tem super chat. Não, super chat não tem, é no YouTube. Aliás,
tem
vai ter super chat hoje.
É, tem os donates.
Os donates.
Mas assim, foi bem difícil de me adaptar no início. Porque eu tava aprendendo um jogo novo.
Você fica doida.
Eu tinha que ler e aí o pessoal fala, ela não leu os comentários? É. Aí eu, gente, eu tô tentando. Pera aí, calma aí, eu morria. Aí
não
o pessoal
é
ria e ficava...
chavequeiro?
Não, o pessoal não é muito querido.
E não tem muito chavequeiro, você não recebe muita cantada.
Ah,
muito
umas coisas
ou
outras, mas nada.
Ah, você recebe pra caramba.
Ah,
nem vem.
Mas é tipo assim, nossa, como você é bonita, sabe? Não,
delicado.
De vez em quando vem umas coisas meio estranhas, mas. Ah, eu agradeço.
Aí
você
dá o bloco quando
não.
Passa do limite.
Ah, quando passa do limite, eu aviso primeiro. Eu não gosto de bloquear as pessoas, não.
O que seria passar do limite? Só pra gente entender que tem pessoas que acham.
Eu não sei.
Como
acho
é que é uma cantada?
De partes íntimas,
ah, não, aí
sabe?
Não,
esse
aí
tipo
não.
De coisa. Aí eu falo assim, ó, vamos supor, sei lá. Crunch66 falou alguma coisa. Aí falou, Crunch66, seja bem-vindo aqui, tá? Você é bem-vindo aqui, mas não fale, não repita
não
mais esse
isso.
Tipo de atitude, senão os moderadores vão te bloquear e a gente não quer isso, beleza? Normalmente a pessoa pede desculpa e fica de boa. Mas de vez em quando a pessoa só quer avacalhar e aí os moderadores bloqueiam.
Ah, você já tem até moderador. Então
tem.
O negócio cresceu bastante.
Tem uma equipe
já.
De moderação. Amo vocês.
Cuidando do teu Instagram e etc?
Não, só
do
das,
Twitch.
Da Twitch e tem no meu Twitch. Discord também. O pessoal fantástico.
Ah, o Discord
pessoal
você tem
pessoal muito
também.
Legal, comunidade,
Ah, legal.
Bem legal.
Então você vai Minecraft, LoL e League of Legends. Esses aí que você vai, mas mais Minecraft agora.
Mais Minecraft agora. Meu computador não aguenta muito pesado, não.
É, o Mac não rola. Não então rola. Vamos voltar pra música. Qual a música que você vai mandar pra nós aqui ao vivão? A que você quiser agora. Eu pedi a do Frozen porque eu virei fã vendo
eu não preparei
do
nada,
Frozen.
Mas eu posso cantar.
A que você quiser. Fala o nome só pra galera lembrar.
Caramba. Alguma de anime, pode ser?
Claro.
Pode.
Explica só o que anime que é pra galera procurar.
É Sakura Card Captors.
Sakura Card Captors?
É de mulher, né?
É.
Não é?
É.
Não,
também é.
De mulher.
Mas a gente pode cantar uma coisa mais que o pessoal pede mais. Pokémon,
sim,
Dragon Ball.
Isso.
Pokémon acho que é mulher, né?
Vamos fazer o que é mais famoso? Dragon Ball?
Dragon Ball.
A galera tá pedindo aí, Vitão?
Qual do Dragon Ball?
Ele pediu.
Ah, ele. Então o Vitão pediu.
Sorriso resplandecente.
Dragon Ball.
Boa.
Ah,
vamos fazer esse corte aqui. Silêncio no estúdio que alguém que sabe falar vai falar. Agora.
Quer que eu faça a introdução?
Vai,
faz a introdução. Corta no Lorde e depois você canta. Mas ele só vai fazer...
Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por o universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida, vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Uou, uou, uou.
Lindo, sensacional, lindíssimo. Essa... Até temos plateia aqui.
Eu me lembro dessa música quando eu comecei a fazer shows, quando eu fazia shows de anime.
Você tocava no piano.
Eu tocava essa música.
Essa música leva nostalgia, né?
Me dá um pouco de lágrima, mas me dá mais vontade de chorar quando eu lembro da música que eu e o Guru fizemos. A Champola Resplandecente.
Como é que é?
A gente fez uma paródia dessa música, porque ela era famosa. Champola Resplandecente.
Era uma música linda.
Procurem aí no YouTube, vocês vão ver a Champola.
Ainda tá no...
Tá. Champola, como é que era, Lorde? Você lembra?
Sua Champola é tão resplandecente que deixou minha biluga alegre. Me dê a mão. Você lembra?
Lembra, a gente fez só pra pegar sucesso. O hype do sucesso da música.
Paródias são engraçadas.
Champola Resplandecente. Aliás, é um caminho que você pode seguir também. Que paródias é sempre um.
Não siga, não.
É, eu
não
nunca vire... quis.
É que não dá.
Senão não depois você não tem volta. Não tem volta.
É que o seu
depois.
Trabalho é sério. A gente, como é tudo zoeira. É. Mas o Master é sério,
Aqui é coisa séria,
aqui é coisa
family
séria.
Family friendly. Continuando.
Qual que é o anime que você gosta de assistir?
Atualmente eu tô assistindo Sword Art Online. Nossa, tá muito bom.
Nossa, repete. Qual? A gente é muito velho pra saber
Sword
esse
Art
nome.
Online. Sword.
Sword Art Online. Você fala
aonde
tão cê, bem
cê
que
assistiu?
Entendo.
É, você fala um inglês perfect.
Eu não
falei em português, Sword Art Online.
É que a gente é muito burro.
Assim. Eu só entendo o indiano.
Sword Art Online.
Eu tô assistindo assisti Boku no Hero.
Mas tá onde? No Netflix? Só pra galera que quiser assistir.
É no Crunchyroll.
O que é isso?
Crunchyroll é uma plataforma só de anime.
A gente nem conhece. Tá muito velho, né, amor?
Ainda bem que eu não conheço. Eu acho chato pra caramba esses animes.
Nossa, é muito legal.
E dos classicão, como é que você assiste? Dos classicão.
Ah, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z.
Dragon Ball.
One Punch Man não é tão lá. Full Metal Alchemist.
Vocês conhecem.
Pokémon.
Ainda bem que eu não conheço nenhum. Eu tentei assistir o Dragon Ball, o filme do Dragon Ball quando saiu. Nossa, achei a coisa mais chata do mundo. É horroroso. Anime,
mas o filme não
é...
foi bom mesmo, não. Todo chato. Mundo odiou, não só você, não.
Não consegui ver 10 minutos. Anime, pra mim, é o Pica-Pau, Pernalonga. Esses são bons animes.
O Dragon Ball é um anime muito bom, mas é um anime mais antigo, então tem muitos episódios. Os animes hoje estão que nem as séries. Tipo, você não consegue parar de assistir, cara. Um atrás do outro, assim. Te faz ficar curiosa, te faz querer aquilo.
Mas não é pra criança? Anime não é pra criança de 9 anos,
não.
8?
Só uma breve intervenção. Já tem galera mandando superchat, a gente vai ler. Espera, estão mandando perguntas pra Yu ali. Um monte, já tô vendo aqui que o Vitão tá mandando. A gente vai ler. A entrevista tá muito boa, tá top. Então a gente já vai entrar no superchat daqui
quanto
a pouco.
Quanto mais poupudo for o seu superchat, maior o risco da gente ler.
Claro, e se for de pessoas divulgando lojas, Só se mandar o lobo do Bolsonaro, duzentão. Não vou ficar falando de nome de loja aqui à toa, não. Entendeu? Não fica mandando, loja não sei o que agora. Se quiser fazer pergunta, aí manda o superchat que a gente fala numa boa. Porque tem gente que quer fazer merchan em cima.
Não, rapaz, loja. Na minha live ontem, acho que foi ontem, 10 bits são 10 centavos de dólar. O cara mandou 10 bits divulgando o Instagram dele. Eu falei, pô, cara, você tá falando, né?
O Lorde já mandar, tá com isso, ó, Aquapana.
Tem que mandar, no mínimo, R$15. Custa R$15 a garrafa da água mineral que eu tomo, que é a Aquapana. Isso aqui não é propaganda da água, não.
Não
então, é? Por que ele me deu essa daqui? Por que você me deu essa aqui, Lorde? Você não gosta de mim, não, Lorde? Por que eu não tô bebendo essa daí?
Porque eu sei apreciar. Tem que saber. Você não. Você nem conhece.
Não sei apreciar seu hambúrguer, não sei apreciar sua água. Não sei apreciar
uma água dessa aqui.
Vai ter degustação de chocolates de farol.
Água italiana. Não, mas essa água cheia lá nos Estados Unidos tem essa água aqui, tem bastante.
O que você tomava lá nos Estados Unidos? Evian?
Fuji. Fuji.
Ai, eu esqueci.
Perrier.
Tinha uma
barato.
Uma delícia, Fuji.
Fiji é a minha preferida.
Fiji é docinha,
ela é
gostosa.
Doce. Água artesiana.
Fiji. Mas vamos falar dos animes que a galera gosta. Vamos falar de fogo, anime. Os animes, você tava falando do quando você vai no show, assim, qual que... a gente brinca tudo. O Lorde é um velho ranzinza que fala que não gosta de anime, não sei o quê. Mas... O anime ele traz muita nostalgia, porque às vezes você tá sem dinheiro, sem nada, aí você liga lá na Bandeirantes e vê o Dragon Ball, não sei o quê. Qual que é o anime que você cantava que você sentia que a galera se emocionava mesmo? Você viu os caras chorando, que a galera canta. Porque do Lorde, quando ele tocava do Dragon Ball, era...
Cavaleiro do Zodíaco. Agora, eu entro cantando no meu show, Bluebird, e é a música mais
Naruto?
Perdida na minha live. É.
É mesmo?
A Catainha.
Essa aí. Tem um comando na minha live que fala assim, ó. Porque tem uma galera que me acompanha assiduamente. Inclusive, salve aí pra galera VIP. Essa galera, eles me acompanham de perto. Eles são todas as lives. Eu convivo com essa galera. São meus amigos.
São seus amigos,
porque a gente
sei.
Fica 5, 6, 7, 8 horas por dia juntos, jogando, conversando, brincando. São pessoas que eu gosto, genuinamente. Fazem parte ali da minha convivência. Convivo mais com elas que com meu namorado. E aí, tem um comando. Porque como eles... Todo dia. E aí, de vez em quando, eu recebo um gank do Forever, de alguém, de outra pessoa. E aí, sempre que chega um gank, canta Bluebird. E o pessoal que tá comigo já não aguenta mais, porque é Bluebird todo
Chega
dia.
Do Bluebird.
É Bluebird todo dia, duas vezes por dia. E a gente fez um comando.
Mas é a melhor do Naruto, é a melhor das músicas.
Tem um comandinho que eles mandam lá, exclamação Bluebird, aí fala: não aguento mais ouvir Bluebird por tantas vezes. no próprio live, mas é a que eles mais pedem. Bluebird.
Mas eles aguentam. Eu, quando repito uma música no meu canal, os caras ficam reclamando pra caramba. É um inferno. Queria ser o Ailton, querida.
É que a live tem outra dinâmica, né? Porque como você fica um tempo mais extenso no ar, então, por exemplo, no YouTube você vai lá, canta o Frozen, o Naruto e fim. Aí fica aquela coisa artística, mais parada. Na live você tem que, nossa, conversar, interagir. É outra vibe, né? Quantas horas você faz quando você liga?
Normalmente eu faço 5, 6 horas.
É bastante, hein?
Mas às vezes chega a 8, 9 horas.
Todo dia?
Então, dia normalmente eu faço todos os dias, exceto segunda e sexta, que são meus dias de folga. Mas em setembro vai ser diferente porque eu tô aqui em São Paulo. Entendi. Eu trouxe meus equipamentos, eu tô streamando, mas eu tenho umas gravações pra fazer, aí em setembro vai ser diferente. Mas a partir de outubro volta ao normal, galera. Todos os dias, menos segunda e sexta.
Você tá com quantos subs lá?
Subs que
pagam... que eu não sei a medida.
Seguidores.
As medidas.
80 mil, eu tô.
Nossa, tá muito.
Comecei tem 5 meses, eu tô bem.
Tá muito bem.
E muito graças à galera que me ajudou aí. O Platinho, o Forever.
Sim. Aí você chega, vai jogar Minecraft, você participa junto com o Forever, assim, ou não?
Ele tava me chamando bastante.
Nossa,
pro
mas
Mapa.
Aí vai bombar.
Só que aí ele começou uma outra série agora, Stonkscraft, que tá fazendo um sucesso absurdo. Só que eu sou muito noob. E
não
aí ele chamou
como...
mais a galera que joga mais tempo. E aí eu tô um tempinho sem jogar com ele. Mas sempre que ele tem a oportunidade, ele me ajuda, ele chama. É um querido.
E a Binks no Saque, hein? Binks no Saque, lembra dessa música?
Você lembra dessa? É um nome de anime.
Essa eu não lembro. Binks no Saque?
Manda um
Vai, canta aí. Caramba, você ouviu muito bem.
Você não é? É do One Piece. Quando fica um esqueleto tocando. tocando piano. Já ouvi essa música mesmo. Eles acabaram de pedir aqui.
Essa eu não sei cantar, mas já ouvi. Tô impressionada com o seu assovio. Que incrível. Você toca algum instrumento de sopro sem ser esse negócio aí?
Toca o...
É, a do Ennio Morricone, né?
Caramba!
Por hinos de futebol.
Galera, isso é muito difícil de fazer, vocês não têm noção. É muito difícil.
A gente poderia fazer
um vídeo.
Harmonizar.
Vídeo aí, é, dar uma harmonizada.
O Lorde manda na escaleta, né? Você assopra
eu quase trouxe a escaleta pra fazer acordes pra você cantar.
Nossa, ia ser perfeito.
Mas eu fiquei com medo.
Mas depois vocês marcam de gravar um pro canal do Lorde.
Claro! Aí, galera, ó. É, já vamos, tem não, vídeo.
Vamos o canal do Lorde tá fazendo sucesso nos Estados Unidos.
Olha aí.
O público dele tá sempre, quase 100% americano. 6 milhões de inscritos.
Meu Brasil já tá com Z já. Vamos
já
lá.
Já vai, ela sabe falar inglês.
É 10% de Brasil só. Uau. No meu canal. Mas a gente tem um CPM gordo, graças a Deus.
Que bom. Aquela gordurinha na picanha, né?
É, ali dá. Agora, vamos falar de anime que a galera tá pedindo. Manda um. Acabou que a gente não perguntou. A que você quiser.
Hamata itara, modore na itu ite, mezashita noa, vai!
Ai, ai, anossora! Ah, sílaba!
Kanashimi wa mada oboe, lalezu tetsunasa wa ima tsukami hajimeta, anata e toida kono kanjou mo, ima kotoba ni kawatte ku, mitsunaru, sekai mo yume kara, mezamete kono hane wo hiroge, tobidatsu habataitara modore nai to ite mezashita no wa aoi aoi ano sora tsuki no ketara mitsukaru to shite furikuru hodo aoi aoi ano sora.
Muito
olha
bom.
Só, eu imagino aquele otaku que tá lá olhando no celular assim, apaixonado pela Ayu. Ele está lá, Ayu. Olha
tá
só.
Seguindo
aquele
agora.
Aquele otaku que assiste e vê as aberturas em japonês, hein? Não é qualquer coisa,
você,
não.
Você, otaku, siga agora arroba Ayu Brasil no Instagram. Deixa eu cantar uma
canta!
Música.
Eita! Manda aí, Lorde.
Guerreiro,
manda aí.
Gigante Guerreiro Dailan. O cara tossiu, o cara tossiu, o canaia do ato que o tio. Você lembra disso aí?
Eu lembro vagamente.
Isso é do Jasper,
né? Eu confesso.
É do Jasper.
A Yu não tinha nem nascido ainda.
Galera, eu confesso que eu achei que você tava fazendo uma paródia. O cara tossiu.
Não,
existe a paródia, mas o cara fala uma coisa em japonês parecida.
O cara tossiu.
O cara tossiu. Deve ser alguma. Quem fala japonês aí, manda pra gente.
O tempo muito bom. Tinha aquela animação do Jaspion, né? Isso era uma animação que ficou famosa. Acho que era da Companhia do Salame. Que eu nem sei o que aconteceu.
Companhia do Salame.
Isso aí foi feito em, acho que 2004, 2005. Eu assisti, você que fez esse vídeo do cara tossiu aí, cara, eu sou um grande fã.
É, muito bom. Não foi o Marcos Castro?
Não,
foi
ele,
não.
Foi feito numa época que não
do Mortadela, tinha nem YouTube. Do Mortadela.
Você não assistia no
Nossa,
YouTube
Nossa, o Mortadela
isso aí.
É muito velho. Antigo.
Você tinha que entrar num site, aí o site YouTube. Streamava. Não, tinha YouTube, mas o YouTube era
usava,
só vídeo
né?
De um minuto.
Cara,
então
esse cara do Mortadela era muito pioneiro.
É muito engraçado.
Cadê
o
ele, né? Sumiu depois.
Se você quiser vir aí, o dono do Mortadela, quem seria o dono do Mortadela?
Não, mas
era interessante,
Companhia
do Salame, o Mortadela.
É, eles vão, vai acabando, né?
Era na época que a sua diversão era assistir o Raul Gil, o João Kleber ou o Mortadela e o Companhia do Salame. Não tinha nada.
Muito melhor o Mortadela, né? Não dá pra aguentar o Raul Gil.
Não, se o Raul Gil quiser vir aqui, tá convidado.
Muito mal na sua vida, tem que estar muito ruim.
Falando em Raul Gil, é um papo que a gente fala com todas as cantoras aqui, que é interessante. Você já tentou se inscrever The Voice, American Idol, Qual é Seu Talento, ou qualquer coisa assim? Ou
nunca.
Você acha que é uma besteira?
Não acho que é uma besteira. Eu até tô pensando em fazer um show de talentos no meu canal na Twitch.
Uhum.
E aí produzir a pessoa, sabe? Uma música da pessoa e tal.
Você virar coach.
Na verdade, é porque eu gosto muito. Eu vejo tanta gente nova com talento que me pergunta, ai, qual microfone como você usa? Como é que você faz, sabe? E eu gostaria de, tipo assim, pegar essas pessoas mais jovens e motivar, de repente escrever uma música pra elas cantarem e,
legal.
E tipo, meio que dirigir, né? Eu tenho essa vontade. Produtora aí, Brasil.
Mas já chegou alguém assim que é um abacaxi extremo? Menina que não tem jeito mesmo, uma voz
um
horrorosa. E aí você, eu quero ser cantora, pelo amor de Deus.
Tem muita gente.
E o que você fala? Você vai delicado ou você fala desencana?
Eu falo, eu sou sincera, mas, tipo, delicada, porque a música...
Sincera e delicada.
Sincera e delicada. É o meu estilo, sincera e delicada. Eu sou bem franca.
Como é que você fala? Eu chego, eu falo assim, eu quero ser cantora. O que você fala?
Eu falo assim, olha, todo mundo é capaz de aprender, né? Só precisa estudar. Só que música é uma dedicação muito grande. Eu mesma tive que me dedicar muito pra cantar do jeito que eu canto hoje.
Claro.
Né? Então, mas pra mim também não foi fácil. Então eu tento motivar a pessoa, mas, porque vai saber. Então,
todo mundo tem chance, né? Se treinar ou não.
Não, o problema é que a pessoa tem que treinar. Porque a maioria das pessoas olha a Ilzinha cantando.
Fala, amanhã eu vou cantar assim.
Amanhã eu vou
cantar. Um ano de aula não vai fazer.
Não.
É um pensamento infantil. Você vê um cara forte na rua e fala assim: vou fazer 2 dias de academia, vou ficar forte.
É verdade.
A Il canta bem em 2 dias. Isso é infantilidade, tudo demora 10 anos.
10 anos, isso que eu ia falar. 10 anos é um tempo muito bom. E quando eu comecei a cantar, que eu era bem criança ainda, eu não sabia disso.
Foi amadurecendo, né? Um negócio brabo mesmo.
Eu me
né?
frustrei muito, porque eu chorava, assim, eu ouvia aquelas divas cantando aquela nota, e aqui minha nota não chegava, sabe?
Você ficava
triste. E eu, pai, agora a nota chegou? Não chegou, filha, tá ainda aqui, ó, o cominho não chegou lá ainda. Aquela semitonadinha, é menos do que um semitom, sabe? É um coma que a gente chama. São 12 comas dentro de uma nota. E não tá chegando. Ela tá abaixo, tá ligado? Às vezes semitonava. E aí eu não conseguia. Às vezes eu atingia a nota, mas eu ia cantando a música, chegava na ponte da música, que era onde tinha a nota mais. Não cansava. E eu chorava. Eu nunca vou conseguir. Então, eu uso essa minha frustração porque. Eu gosto de acreditar que eu sou uma cantora hoje de qualidade, mas eu não nasci cantando todas essas notas. Foi ralação.
Você acordou e saiu cantando.
Porque tem gente que é assim.
Tem gente que
mas
é um milagre.
Cantando.
É um milagre.
Só que eu falo pra essas pessoas, eu não nasci assim.
Sim.
Eu não nasci assim. Eu nasci com uma certa aptidão, principalmente de ouvido. Eu consigo identificar bastante, se é uma coisa que tá fora do tom e tal. Então isso me ajudou muito no meu treino vocal, porque eu gravava e eu ouvia. Mas eu falo pra pessoa, eu não nasci pronta, eu estudei 10 anos. Então,
Sim. Se
você estudar, você também pode conseguir. Agora, tem muita gente que nasce talentosa e não estuda. E aquela pessoa fica medíocre.
Fica medíocre. Eu conheço um cantor, não vou falar o nome dele, que é assim. O cara tava bem, aí ele não vai evoluindo. E o cara fica refém daquela situação dele, né?
Uhum.
E o Lorde, ele tem uma teoria muito interessante sobre fama de música. Eu gostaria que você explanasse com sua... rouquidão,
qual?
É que a música vai fazer sucesso se ela for repetida às vezes tocando na rádio.
Sim, não
às
existe.
Vezes se você tocar uma música de um anime uma vez num celular, talvez ela não faça tanto sucesso.
Não.
E como fica na abertura do Dragon Ball 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2020, aquilo vai entrando na tua cabeça.
As pessoas se acostumam.
É?
Não, os infantis, né? Eles ficam. Eles acham.
Que de piroquinha.
Fiz uma música bonita. Fiz uma música.
Peguei
linda.
O violão.
Ela vai ser top 10 na Billboard. Não. A música pra ela fazer sucesso pode ser qualquer. Olha o funk aí. Qualquer porcaria que se fizer. E ficar sendo tocada repetidas vezes na novela, no
rádio.
Carro da rua, na rádio, ela se torna um viral. Não é célebre, não existe música boa e música ruim. É óbvio que se um retardado mental muito ruim, um cara muito um músico muito ruim, fizer uma música muito mal feita, que é o que acontece na maioria das vezes... ela não vai sair do lugar. A música tem que ser minimamente
audível,
produzida, né? Audível.
E uma coisa para corroborar com essa sua teoria é justamente você pega alguns estilos musicais que são mais inacessíveis, né? A bossa nova, que é chamado até um gênero elitizado, uhum, né? Não é elitizado, tá aí, acessível para todo mundo.
Claro.
Mas
bossa nova é horrível.
Eu amo bossa nova. Jazz também é outra coisa. Por quê?
Também é horrível.
As pessoas gostam de funk, elas gostam de sertanejo porque elas já sabem qual é a nota que vai vir próxima.
Uhum.
O jazz não é uma coisa que as pessoas gostam tanto, ou a bossa nova, porque é contra-intuitivo.
Trabalha mais.
Você tá ali numa uma cadência harmônica, uhum, e de repente, pá, ele faz uma coisa inesperada. Por isso que é tão apreciado por músicos, exceto o vinheteiro, que não gosta.
O vinheteiro é um caso bizarro.
Não, eu discordo. Bossa Nova é totalmente previsível.
Ai,
acho mais previsível.
Acho tão bonito.
Um jazz e uma bossa nova do que um pop aí, do
que
um funk.
Por que você
o funk,
isso?
De repente, o cara vai falar um palavrão.
Vai te assustar.
Né? E eu
mas
vou
tá falando
de birra, é birra.
Notas musicais.
Não, eu... Bossa Nova...
O funk, o que você acha aí? Você não curte mesmo? Ou você acha que algum dá pra ouvir, dá pra passar? A tua opinião?
Não é muito meu estilo, eu não
Você
gosto
não escuta.
Muito. Não, eu até escuto porque, cara, eu trabalho com música, eu preciso escutar,
entendi,
sabe? Eu gosto muito, assim, o funk que eu gosto bastante é o da Ludmilla, eu gosto um pouco de umas coisas da
pop,
Anitta.
Né? É, pop.
É um funk pop.
É, nem funk.
Não é,
é
funk, isso aí não é funk.
É pop,
eu gosto de Claudinho
é
Buchecha. Claudinho Buchecha é funk. É antigo,
deve
mas
ser.
É funk.
Funk,
né?
Funk
não.
Tradicional.
Um funk
não, fala
raiz
funk,
que eu gosto.
Não
é. Funk raiz que eu gosto é Tim Maia. Tim Maia é funk que eu gosto.
Ah, não, sim, mas aí é outra coisa.
Mas é um funk mais americanizado, né?
Isso é outro, não, outro estilo.
Não funk
ruim,
carioca,
não
né?
Nada, quero...
Tudo é ruim, eu tô feliz que você gosta da minha
voz.
Eu
gosto de música.
Não, lógico, não gosto de nada.
É bonita, tua voz é bonita. Obrigada. Eu ficaria dias, horas, dias ouvindo você cantando a música do Naruto aí. Ah, você quer brincar na neve. Agora, inversão bossa nova, não. Bossa
funk
nova,
não. É James Brown. E outra coisa, nós já estamos fechados com um funkeiro que vai sentar ali onde a Yu está e vai rolar a maior treta entre Lorde Vinheteiro e um funkeiro.
Meu amigo, duelo.
Vai ser treta total. Prepare aí o chefe. Não, esse dia eu quero ver, já tá marcado. Eu não vou revelar o nome, mas já tá
não?
Marcado.
Não pode revelar o nome?
O Mítico vai vir aí, trabalhou com funk.
Mítico.
E ele falou que vai tentar convencer você a gostar de funk.
Mas o Mítico não é funkeiro raiz.
Funkeiro raiz.
O Mítico é gamer. O Mítico é gamer.
Mas ele fez show e tudo, você vai ver.
Não.
E ele falou que vai me passar os contatos da Condzilla e vai vir um funkeiro daqueles pró mesmo.
Sim, hein?
Aí eu quero ver o Lordão.
Eu gosto de funkeiro que fala todas as palavras erradas, não é frase. No mínimo, em cada frase tem que ter um erro de fonema, de ortografia, mas tem que falar todas as palavras erradas.
Ô Vitão, o chat tá pegando fogo aí ou não? Estão pedindo música?
Eu quero.
Tá, estamos no assunto, porque depois nós vamos ainda falar mais da voz da Yu, que é maravilhosa.
Obrigada.
A voz muito, muito boa. O Lorde ali, ele está se auto-apreciando ali
nos comentários.
No chat, ele adora.
Não, tô conferindo
claro,
as perguntas
feedback.
Pra fazer perguntas interessantes para nossa convidada belíssima.
Vamos entrar então no superchat um pouco, que eu tô um monte aqui, eu não quero deixar acumular.
Recebeu, hein?
Vamos ver aqui o superchat então, ó.
Vamos botar em dia esse superchat. Superchat? Esse superchat.
Superchat.
Tem o nome do homem agora.
Guilherme Lopes mandou cincão. O melhor podcast do Brasil, parabéns, senhores. Salve do canal Cortecasts, o melhor corte seguido às normas impostas, sempre apoiem o Master. É um cortador. Mandou aqui, apoiem as normas, senão o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar.
Um cortador de vídeo mandou um cascaio pra nós. Ó, obrigado aí, hein?
Posso te pedir uma coisa?
Pode?
Nossa, é muito coisa de fãs.
Mas se você for pedir a voz, eu não consigo fazer.
Ah, não, só fala...
Mas vai sair com a minha voz. A voz era um filtro.
Que eu sou voz.
Então vai. Mostarda, ketchup, maionese. Maionese, ketchup, mostarda.
Ah,
É totalmente sem graça.
Sem o pitch. Sem o pitch, eu não acho que é o guru. Eu acho que é falso.
Mas eu acho que... aqui. Você não percebe? Eu não sei vocês, mas mesmo sem o filtro, o timbre da voz, ela... Não.
Sim, é o meu.
Ela continua.
É outra. A voz do guru é muito melhor.
A voz do guru é linda.
Enfadonhinha.
Aí quando ele fala linda, parece que eu ouço, sabe?
Vamos ligar um pitch shifter aqui,
é que,
né?
Vamos, é que ela tem o ouvido pro, a zero absoluto. Ela consegue perceber as coisas que você não consegue. Mokuro mandou cincão. É pra Yu. Vamos ver. Se falar besteira, eu não tô lendo. Tô lendo ao vivo.
Cincão não
pode ler, pode ler.
Não, não acho que você devia ler.
Pode ler, pode
vamos ler. Se a Yu veio, tem que trazer o Wagner pro Master também, hein? Vamos trazer o Wagner também, que ele é, além de ser seu marido, ele é companheiro nas músicas. Né?
Tem canal também.
Não sou casada, pra quem já está perguntando, que eu sei que vocês estão perguntando. Sabe da casada?
Mora junto e não
casada?
É...
Casou.
Casada?
Casada?
Casou.
Não. Ainda não.
Ainda não. Mas quem sabe um dia, no meio do anime, ele faça aqueles vídeos que mostram o anel e tal. Aí vai dar um bilhão. Você vai ficar triste ou não? Se rolar uma...
Não sei.
Não sabe. Guardão.
Você não acha que o fato de você ser casada e ser casada, você não é casada,
namorada,
mas falar muito que namora, isso atrapalha a carreira artística?
É, porque
artística?
Tem essa fama,
os
né?
Otaku apaixonado.
O Elvis, quando falou que ia casar, nossa, disse que um monte de gente
abandonou.
Parou de abandonar, parou de seguir ele.
Eu acho que interfere um pouco, mas eu não ligo, assim. Eu realmente sempre quis mostrar minha música, então... Eu entendo que os looks afetam a dinâmica, mas...
Mas você não prefere ter mais seguidores? Eu prefiro ter o máximo de seguidores possível.
Ah, né? Eu adoraria, mas...
Não liga.
Não ligo.
Entendi.
Mandaram um cenzão aqui, hein?
Cara,
sem conta. Eu vou ler primeiro. Pedro Henrique aqui mandou. Ayu, você faz se você quiser. Que ele pediu uma música, você canta. O Pedro Henrique mandou. Ayu, canta um Racionais com a voz da Elsa do Frozen.
Gostei. Racionais. Excelente ideia.
Mas você sabe a música dos Racionais?
Racionais,
qual que é? Tem alguma aquela... famosa, pra eu ver se eu lembro.
Fala uma frase,
cara,
só.
Cara, eu gosto das músicas dos Racionais, elas têm letras magníficas.
Muito boa. Olha, falando
é
que
funk,
é bom.
Não é funk.
É rap de raiz.
Eu gosto
daquela que ele fala um monte de bairro. Jardim Ângela. quero mandar um salve pro Jardim Ângela.
Você conhece alguma do Racionais?
Bairro dos
uma
Pimenta.
Frase.
Sabe?
Fala aí, você como consegue é? Fazer isso com a... Nego...
drama entre o sucesso e a lama.
Consegue falar isso com a voz?
Não sei o que isso significa. Não tem... Deixa eu ver aqui, Racionais.
Não, tem que ser aquela capítulo, não sei o que, versículo...
É que a gente
aquela
conhece
é
pouco Racionais.
É, eu não conheço muito, mas...
Então
é,
tá. Mas manda um salve pro Pedro Henrique, então, que ele pediu.
Pedro Henrique, salve!
É nóis, olha lá, o corte do Master, o Talk Master, mandou R$100. Aê, Lordão, aperta a galinha aí, Lordão. Olha o fetinho do mal, caiu, né?
Fetinho do mal.
Vamos lá.
Vamos dar um aperto. Toda vez que entrar R$100, a gente aperta a galinha.
Boa.
Um salve, Guru e Lorde, apoiando o Master com tudo. Vocês podiam fazer um corte separado para colocar no início do corte do canal. Canal Talk Master, crie um Apoia-se para eu divulgar também. E por último, tive o canal apagado pelo YouTube também. Então, ó, corte do Master, não foi a gente, é o YouTube que tá apagando. É 100% garantido que a gente não vai mexer com esses canais.
Inclusive, o nosso canal tava caindo no começo.
O nosso caiu também.
A Yasmine, a entrevista da Yasmine, ficou fora do ar
durante três dias.
É. Provavelmente, eu acho que foi... Aparecia lá, o YouTube falava que era violação de direitos autorais.
O vídeo era nosso.
Eu acredito que foi por excesso de pirataria. A gente não liga, de pirataria, a gente até gosta.
Gosta. Então,
lembrando
é o seguinte,
que fale...
No nosso canal.
Ele
falou pra gente criar um Apoia-se, que eles iriam divulgar pra galera decascaio nos vídeos.
Vamos.
É interessante.
É,
nós vamos criar.
Minha água então, Perrier aqui.
É Puaca.
Pode criar um PicPay também, que é fácil.
É bom. É boa.
Eu uso.
Cortes do Master, hein, galera? Canal de cortes legal. É, Alejandro 840. Ele mandou cincão. Doação pro Lordão comprar uma camiseta nova. Essa de hoje já foi usada no Pânico.
Cara, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tenho...
É de grife essa,
eu
não precisa
tenho
falar.
Tenho umas 50 camisetas, mas eu só uso umas 4. Eu não gosto de... Eu não gosto de ficar trocando. E isso, isso aí de ficar reparando na roupa que a gente usa é uma coisa muito feia, viu? Eu não vou falar o que é porque me cortaram. Não
fale.
Quando ele abriu meu Instagram ali, eu me dei conta que eu tinha tirado foto com esse mesmo moletom. Eu falei, não!
É sempre
ótimo,
assim.
Tá linda. A Ilzinha, você tá sempre belíssima. Pode estar com a roupa mais esfarrapada, a mais bonita. Você tá sempre bonita.
Muito obrigada.
Continuamos Lois. Com o. Tem um monte aqui ou não? Vamos conversar.
Claro, não,
então,
não.
Vamos aqui, o Mokuro mandou 5 e falou: ô guru, quando que é que o Zegraka Games volta? Traz a guria do Himalaia pro Master, pô. Difícil, hein? Convencer a guria do Himalaia. Acho que é a única que não apareceu todo mundo. Pirilampo. A guria do Himalaia foi-se para o Sri Lanka, talvez nunca mais volte. Master Corte Podcast, sucesso para todos, mandou 5 do Master Podcast, Lord Guru e Vitão, olha lá, Vitão, estão mandando bem demais, beijos para a Iuzinha, você é 10 também, música é uma arte excepcional, olha lá, Iu, com você ali.
Obrigada!
Mandaram 5 aqui, hein, Lordão?
5?
5 é uma galinha pequena.
Galinha, então, galinha pequena. Little chicken.
Little chicken.
Galinha grande é acima de 100 reais. E uma apertadinha só. Vai lá, fala.
A Iuzinha, manda um abraço pra mim, mandou um coração. Sou o Vini Swift das lives.
Ah, conheço o Vini Swift. Um salve pra ti, meu amor. Mua!
Olha só.
Esse dinheiro vai pra nós, viu?
É, pra mim não esse dinheiro pra aí, ela, não. Pra mim, ó, pode repassar.
Vai pra ela,
quiserem
não.
Chavecar aí, ó,
dá 3 garrafas
manda,
de água aí, ó. Dá 3 garrafas de água aí.
Tem um Kinder Ovo aqui, ó.
O Kinder Ovo é 50 reais.
A Foco Musical, nosso possível e quase patrocinador aqui, mandou 5. Nós estamos só acertando, lapidar. Fala, Lordão e Guru. Passando só pra dar parabéns ao podcast, Ayu, que voz. Um abraço a todos, Ayu, pra você ali da Foco Musical, que é uma escola de música, ele tá te elogiando
olha
muito.
Olha só, meu, obrigada. 50. Little Chicken.
Little Chicken. Olha, o Lorde aperta com uma vontade é, que tipo... nos animou. É, fó.
Ah, anúncio, não gosto de...
Não, mas não, todos
mas
são
tá
de coração. Todos foram
anúncio
de coração.
Anúncio tem que pagar mais.
Deixa eu elogiar que eu gosto. Eu vou voltar feliz pra casa.
É isso aí, tem que voltar feliz. Lordão, você tem alguma pergunta pra Yu? Alguma pergunta sobre música? Vocês são músicos?
Tenho. Que é que tipo de música que você mais gosta de tocar? Porque eu duvido que é... Com todo respeito, eu duvido que é música de anime.
Eu gosto de pop, hip hop. Gosto bastante. Que é mais o que eu tô focando no meu, nas minhas autorais.
Perry e tal, né?
Mas eu gosto muito de bossa nova. E misturar um pouco de bossa... Eu sei que eu não gosto, não sei.
Deixa ela gostar, Lorde. Isso é chato.
Não, você é tão bonita. Vai gostar de bossa nova.
Bossa nova.
Bosta. É muito chato.
Boa.
Bossa nova.
Ele tem, sabe que ele tem trauma? Nossa. Que quando ele ia fazer show aí todo mundo... Toca um Chico Buarque. Ele... Não.
Eu não toco. Eu nunca toquei. Tenho muito orgulho de nunca ter tocado uma bossa nova.
Mas eu vou
nova.
Te mostrar minhas autorais. Você vai gostar.
Ah, sim. Aí
mas
você
fez bossa nova?
É que eu fiz
mas
assim...
Tá
você já ouviu falar
de
lo-fi?
Bossa nova é nos anos 60.
Mas você já ouviu falar de lo-fi?
Não.
Lo-fi é um estilo que combina muito com bossa nova. Inclusive, tem vários compilados
então
de bossa nova remixados em lo-fi. Eles estão remixados. Não é só a bossa. Tipo, tá remixado em lo-fi. E aí eu compus algumas músicas nesse estilo, porque eu pensei assim, cara, já que eu gosto tanto desse estilo, mais bossa e tudo mais, é uma chance de eu fazer isso bombar, porque o lo-fi tá em alta agora.
É, porque isso que ela tá falando, eu entendo pouquíssimo de música, eu só consumo mantras indianos que ninguém sabe e não quer ouvir, e são ruins, na verdade, são músicas meditativas.
Não são ruins, não, eu gosto das músicas de Bangladesh.
São maravilhosas, mas é uma questão pessoal isso aí, é uma coisa
que
você ouve.
É que a escala musical deles é diferente da nossa.
Ah, é?
Uhum. É totalmente.
É difícil de gostar, você ouve umas citaras meio bizarrinhas,
é bom. bom.
Dum, assim, não parece nada pop.
Não parece que tá afinado, inclusive. São músicas... Mas é porque a escala musical deles é diferente da nossa.
Sim, são músicas ambiente. Elas são agradáveis. Eu respeito, hein? Eu respeito esse tipo de música.
É.
A bossa nova, não. A bossa nova...
Isso é com a bossa
não,
nova.
Não, os caras vêm falar cara que o Tom Jobim
não é,
fazia
não.
música baseada no Debussy. Tem nada a ver com o Debussy.
Então, Debussy
é bom. Eu toco
não,
o Debussy.
Bom demais.
Eu sei a dificuldade que é tocar um Debussy, um Debussy.
Olha,
eu sei.
Mas vamos tomar
o inferno.
Ih,
ah, não! Vamos buscar
tá
um
bom,
abridor.
Parei.
Ele vai abrir a aquapaná dele. Eita, Lorde, olha lá. Tá bom. Aí, nós vamos ver aqui o superchat. Então, aí, ó, tá um monte de gente mandando. A guria do Himalaia falou que volta se pagarem muito, muito dinheiro. Ela quer um sub, deram 5 cão. Ela tá querendo... Você recebe também... Como é que é na Twitch lá? Você recebe... donate fechado, bits...
Tem uns bits que é da própria Twitch, mas eu recebo também pelo PicPay. A partir de R$2 eu coloco pra ler na tela. Ler a mensagem na tela. E também pelo PayPal.
Ah, tá. Aí, então, a pessoa pode mandar alguma coisa assim, ah, sei lá, you canta, X música, eu te dou tantos reais, você acha legal isso ou não gosta?
Acho, gosto.
É legal, aí
sim,
vai.
A gente se diverte lá.
E os, como é que é pra eu entender a Twitch? Os subscribers, eles pagam R$4,99, uma coisa assim,
de
né?
De dólar.
De dólar. E aí, o que ele pode reais. Fazer?
Então,
ele tem os símbolos especiais, acho que é isso, né?
Na minha live eu tô fornecendo vários benefícios, símbolos especiais. No meu Discord eles têm cargo especial, né? E nesse cargo especial, de vez em quando, depois das lives, ou algumas vezes por semana, eu vou lá, fico conversando com eles por áudio, sabe? A gente fica conversando que nem um grupo de amigos.
Ah, entendi.
Eu tô pensando daí em abrir um servidor de Minecraft só pra os inscritos, A partir de outubro a gente vai ter lives exclusivas para inscritos.
Aí você tipo abre só com aquele grupinho que são os super...
E depois eu abro normal. Mas a Twitch ela tem uma parceria com a Amazon, né? Que é da Amazon agora.
É da Amazon, é.
Então quem assina a Amazon, não vou falar muito aqui porque, né? A gente é na outra plataforma. Vocês podem dar sub de graça lá no meu canal, galera. Só conectar a sua conta e sai gratuito.
E o Amazon é 9 e pouco, né? Tá com uma promoção
R$9,90 e o plano anual R$7,50, hein, galera?
Qual que é o seu canal?
Por mês. O meu canal na Twitch é twitch.tv/aiobrasil com Z, galera. Então se inscrevam lá, vai me ajudar muito.
Ailzinha, e Stonks. Qual o seu sonho em relação à música?
Cara, meu sonho... Meu maior sonho de todos, assim, ultimate, assim, zerar a vida, é ganhar um Grammy.
Só isso?
Só? É um negócio que só a Lady Gaga ganhou e o sei lá mais quem...
Mas isso é uma coisa muito inatingível, né? Assim, eu não sei, quem sabe um dia, mas é 0,1% de chance, mas é um sonho que eu tenho.
É legal.
Não acho tão difícil, não. É só você ficar amiga dos caras.
Talvez com um bom produtor,
Seja amiga do rei.
Eu vou te mostrar minhas músicas autorais, você vai pirar. Hoje,
igual
depois.
O Beethoven, o Mozart, eles eram amigos do rei.
É.
Você se funcionava em 1700... Por que não vai funcionar?
Ô, Lordão, a galera tá pedindo, se aí eu quiser pegar no celular, depois tem mais superchat, eu vou fazer a música lá do Titanic, você dá a introdução e se você quiser ler, não tem problema.
Tá. Ó, gente, eu não sei cantar essa música, hein?
Não tem problema. Aí o Lorde vai fazer o... Tururu, tururu,
peraí.
My Heart Will Go On.
My Heart Will Go On, peraí. My Heart... Will go on. Ó, não sei, já tá afisando, hein? Se eu desafinar alguma coisa.
Não tem problema. Você faz o que você quiser.
Every time I see you. Canta com aquela voz sussurrada. Pra mim é sussurrada, abaforada.
Tá.
E aí eu... Aí você faz assim pra eu tocar a flauta.
Vai,
eu começo?
Uh-huh.
Então, vamos lá. Bota
tá
no meu rosto aí.
Tá aí? go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on.
Bom, hein? Tá. Ó, bom. A Ilzinha cantou de novo, a minha espinha foi lá de cima, ó, aqui do pescoço até a última coxígia, arrepiou.
Mas
que voz maravilhosa, Ilzinha.
Nas notas altas, ela vai com uma firmeza. Eu que sou um cantor péssimo, amador, né? Você vê que vai mesmo e fica. É um negócio bonito assim, tem o timbre, tem tudo certinho, tudo bom pra ouvir, né, Lordão? Ficou uma coisa, daria pra fazer isso aí no Jimmy Fallon, isso que vocês fizeram aí. Ficou engraçado e bom, ao mesmo tempo.
Ou o Lorde apresentaria, que nem o Jimmy Fallon, acho, um programa assim, né? Vocês dois seria perfeito aí, ó.
O Lorde tem essa característica de conseguir fazer uma coisa ficar bizarra. Bizarra num nível que não tem mais. Vamos ver o superchat aqui que mandaram.
Mandaram mais dinheiro?
Mandaram.
Não param de mandar dinheiro.
Eu vou.
Quer ir no banheiro?
Vai lá, Ailzinha.
Já
vem. Vai lá,
já volta. Eu vou pular as que estão perguntando aqui pra Ayu, que a Ayu está agora urinando. Urinando. Ou não, se ela demorar muito, ela pode estar fazendo outra coisa, Lordão.
Guru, vamos aproveitar e lembrar de falar que a gente tem o canal de cortes oficial.
Cortes do Master Podcast. Oficial, chama, que é o Vitão que está fazendo. Então ele é o canal oficial, lá estão os cortes oficiais. Os outros... Fala aí, Lordão.
Então, inscrevam-se no canal de cortes oficial do Master, que você encontra aqui no, na página do YouTube, na nossa página do canal do YouTube, você encontra lá.
No link da descrição tem o certinho.
E quem quiser aprender piano, conheça os cursos de piano da Lord Music Academy. Lord Music Academy é a minha escola de música online. Lá você vai encontrar... cursos de piano, tem curso de produção de música eletrônica, que é a minha área, sou engenheiro de áudio. Então conheça o canal também, Lord Music Academy. Se inscreva lá, tem alguns vídeos. Lá tem alguns vídeos, tem umas crônicas que eu faço para encher linguiça. Mas o foco é o curso de piano do Lorde. Então entra lá e dá uma olhada. Quem quiser também, lordmusicacademy.com. Aí você já vai direto no site e vai conhecer os meus cursos de piano. Tem curso de teoria, curso de síntese sonora em produção eletrônica. Eu garanto, quem gosta, quem quer DJ, quem gosta de música eletrônica, eu garanto que no mundo, o melhor curso de síntese sonora é o meu curso, que você vai encontrar no site lordmusicacademy.com. É um curso que você vai aprender muita coisa. Não, eu já vi muito curso por aí falando de síntese, tudo ruim. O meu é bom, eu garanto. Vai lá.
É isso aí, Lordão. Mandou bem, esse curso é bem bacana mesmo. Superchat, o Silvio Melo mandou cincão. Ayu, já escutou China Ringo? Jazz japonês maravilhoso. Adoraria ver algum cover seu um dia. Conhece isso?
Olha, eu acho China que eu já Ringo. Ouvi, mas eu não tenho certeza. É que eu já ouvi tanta coisa na minha vida.
Que...
Tudo que me manda eu ouço assim um pouco, mas lembrar é difícil. Mas eu acho que esse nome não é estranho.
O Adriel Winchester
Então, antes de você falar, ó, estão pedindo muito aqui, ó, pra você cantar Boku no Hero. Não sei se é uma zoeira.
Boku no Hero?
Boku no Hero.
Não, Boku no Hero eu não sei cantar.
Não, estão pedindo. Depois que eu fui ler, eu falei, é uma zoeira, né?
Não,
mas continua.
Não, é muito bom esse anime.
O Adriel Winchester, deve ser lá da Twitch. Ele falou aqui um sub, aquele doisão pra apoiar, mandou pra apoiar você. Ele tá lá na Twitch.
Obrigada, meu amor!
O Dinho R mandou 10. Pra falar o nome dele, Dinho R, ele não mandou pergunta.
É, ele mandou uma esmola, né?
São os meus subs, eles estão aqui.
Subs dela, ele só pra
ajudar. Ah, os subs dela.
Estão pra ajudar aqui,
não, mas pra não falar nada...
Tudo bem, ele é gente fina.
Já dá?
Pô, é isso aí. Um abraço.
Vou devolver. Tem um botão
que
pra devolver?
Lorde, você tá doido. SD Ravana mandou 5. Aí o Lorde Zé Graça, tem alguma trilha sonora de jogo, filme ou série que vocês sentem grande prazer em escutar? Vai lá, Yu, que você sente grande prazer em escutar.
Cara, de jogo.
Trilha
nossa,
sonora de jogo, filme ou série, tanto faz.
Nossa, filme... Os filmes da Marvel, cara, eu gosto bastante. Os Vingadores, a trilha sonora dos Vingadores é linda. Tu não gosta? Não,
deixa ela ter opinião, Lorde.
Nossa, chata, eu gosto, acho bonita, acho emocionante. As próprias da Frozen mesmo também eu gosto bastante. Eu gosto muito do 007 também, a trilha sonora. Uhum. Ah, tem muita trilha sonora que eu gosto. Mario, as trilhas sonoras do Mario. Meu amigo, o que é aquilo? Adoro.
O jogo?
É, Mario é muito bom.
Vai me dizer
é
que
bom,
você não
é bom. É bom.
Não, bom pra caramba.
É bom, mas ninguém é bom. Sabe por que. O mais impressionante das músicas do Mario é que o cara fez numa época que não tinha recurso. 1984, você precisava ser macho no sintetizador. Muito macho. E além de ser bom no sintetizador, você tinha que saber programar. E para fazer uma nota, você tinha que escrever uma linha de comando desse tamanho. Imagina para fazer uma música.
Não,
então
fantástico.
Era muito difícil. Isso aí ninguém dá a mínima pra isso aí. Então o Koji Kondo é um herói, um grande herói.
As próprias músicas do League of Legends, que não, eu gosto bastante também. As
legal.
Sonoras.
Você, Lordão, filme, série, música que você gosta?
Filme, cara, o meu filme favorito de novo. O Bom, o Mal e o Feio. Melhor
muito
filme.
Muito bom esse filme. E essa trilha sonora também. E me lembrei de outro
tudo
também.
É bom nesse filme.
Aquele que tem uma máscara. Qual é o nome daquele filme?
Máscara.
Não! Aquela máscara branca que tem aquele. Aquela música de canhões. Cara, me deu um branco agora. Uhum. Como é que é o nome?
Ficou isso até é famoso. 1911 do Tchaikovsky.
É, Tchaikovsky. Mas ficou famoso que,
em algum
esse filme.
Filme.
Ah, que
máscara
agora branca. Eu não vou lembrar.
Dos Mascarados, que é Anonymous. Você lembra disso?
Ah.
Qual o nome do filme? Nossa, esqueci.
Bom, eu vou falar a minha.
V de Vingança.
V de Vingança. Ah, é verdade. Meu tem uma máscara bem feia, assim, né? É bem legal esse filme. E eu gosto do Pulp Fiction. Eu adoro as músicas do Pulp Fiction. Tempos de Violência. Muito legal. A cara, o Dinho mandou mais 10 reais que ele não tinha mandado. Ele falou pra mandar um salve pro cachorro dele. O nome dele é Hércules.
Um salve pro seu cachorro Hércules aí, meu querido. Vou até tocar a galinha aqui, ó.
Mini galinha. Então, galera, agora a Yu vai olhar para a lente do Himalaia ali, fixamente, e vai mandar um recado que você quiser para encerrar essa live maravilhosa. Pode fazer uma propaganda, pode falar o que você tem vontade, pode fazer uma reclamação, o que você quiser. A câmera está aberta com milhares de pessoas te assistindo aí, Yu. Manda ver.
Galera, muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo o Master Podcast. Essas duas pessoas que estão aqui são pessoas muito especiais. Eu sei que vocês conhecem uma parte, né, delas, mas fora da câmera são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas. O Guru do Himalaia, eu sou fã, pessoa que me ajudou. O Lorde Vinheteiro é uma pessoa incrível, um músico talentosíssimo. E eu tô muito grata de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade. E muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Espero que tenha sido divertido para vocês. E se vocês gostaram, simpatizaram comigo, não se esqueçam aí de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube. YouTube eu vou voltar, galera. Eu vou voltar com um trabalho autoral, tá? Eu espero que vocês gostem de verdade. Tá bem parado, tá bem flopado o meu canal. Mas eu conto com a sua ajuda para eu voltar com tudo. E as lives na Twitch estão bombando. Então, se você gosta de acompanhar, de rir da minha cara lá, porque eu sou muito noob, chega mais. Tá bom? Que a gente vai conversar mais de perto. Obrigada.
antes de encerrar, o Lordão lembrou bem que eu faço bate-bola, jogo rápido. É assim, eu faço uma pergunta e você responde, mas é uma coisa fácil, não vai ser nada pecaminoso, fique tranquila. Então, você fala um filme.
Frozen.
Uma música.
Smile.
Uma viagem que você fez, que te marcou.
Pra Nova York.
Nova York? Ayu por Ayu, defina-se. O que, que você acha que as pessoas acham de você? O que você acha de você mesmo?
Persistência. É uma palavra só, bate-bola, né?
Ou eu posso não, agora elaborar? Você pode, pode, porque essa é uma filosofia.
Temos regras aqui.
Persistência, é, eu vi que você falou doído. Eu sentia dor aqui no meu peito.
Falou um sofrimento.
O músico é a profissão que talvez que mais sofra.
Persistir e sofrer, pra mim, é a mesma coisa.
Você falou persistência com uma dor tremenda. Não queremos deixar você emocionada, mas aconteceu.
É.
Então fala sobre isso, é interessante.
Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, meu Deus, cheia de defeitos.
Sim.
Mas que busca melhorar sempre. Persisto em ser uma pessoa melhor, uma cantora melhor, uma streamer melhor. E tento reconhecer meus erros, fazer o melhor que eu posso dentro da minha capacidade de ser humano, que... Eu tinha uma fala no meu canal, no Fala You, né, de polêmica. O ser humano vem ao mundo, meu irmão, pra fazer merda. E a gente faz merda como ninguém, né? E eu não sou diferente. Então, dentro da minha capacidade de ser humano, totalmente limitada, eu tento fazer o meu melhor.
É isso aí. A gente tá vendo aqui uma cantora que já tá madura, tá bem na profissão dela, demonstrou aqui várias músicas de nível internacional. Então, é isso aí. Meus jovens, sigam os bons cantores, largue daquela banheira de coliformes fecais que temos aí na mídia do mainstream, siga a Yu, veja as coisas dela, ela tá tentando e, mais do que tentar, ela conseguiu chegar lá, mas é duro, é muito difícil ser músico no Brasil,
muito,
né, Lordão?
Em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil.
Não, especialmente onde
mais pobre o país é, mais
pior fica. Não necessariamente, mas tem algum sentido isso que você falou de uma forma generalista.
Não, quanto mais pobre o país, porque a arte ela é uma coisa supérflua, né?
Sim. Tudo aí você vai descartando.
O importante é a água mineral, o importante é a sua comida. Não, tô falando mineral. Sério. Primeiro
não,
lugar,
sim,
a
é
sobrevivência.
Lógico. Você vai cortar arte, um show a comida. Você corta
arte,
um show.
Pouco importa, né? Então, esse é o problema do país. A arte ela só está presente em
momento.
Países.
Quando você está na pirâmide de Maslow, depois eu falo disso, é o último nível a arte. Primeiro são as necessidades básicas.
Isso.
Xixi, ir no banheirinho, comer. Depois vem vaidade, etc. Shows,
o que
beleza.
Que você separa o xixi de ir no banheiro? Não é a mesma coisa, não.
É que eu fico com medo de tomar um strike. Então eu fico falando palavras estranhas,
entendi.
Assim. Mas eu ia falar outra coisa. A gente fica com medo de usar palavras que o YouTube... Né? Sabe como é que é o YouTube?
Que coisa, né? A gente tem tanta liberdade de expressão e ao mesmo tempo nenhuma.
Não, a gente não tem nenhuma.
Travado. Sabe o que tá na minha cabeça com o meu medo? Cantamos Titanic, cantamos Naruto. Tô morrendo de medo
não,
de
não,
tomar um
não,
copyright.
Não, foi a capela.
Não tem instrumental. Não tem instrumental?
Não tem.
Não,
tem.
Mas tem, eu...
não, não, mas a sua flautinha
ele
é bizarra.
Toma,
só.
Mas toma. Eu não posso. Eu tomei tocando isso aqui. Eu perdi monetização.
É incrível.
É
o negócio é...
Não, é que a gente fica... Às vezes as pessoas falam, Zé Graça, por que eu inventei as palavras? Isso tem me estendeu um pouco. Eu não sou entrevistado, mas eu vou falar. Porque se eu falar o órgão sexual masculino, eu vou tomar. Então eu falo biluga, champola. Isso
não,
pode, isso não tem problema.
Nós estamos em tempos que também ele entende. Se você falar órgão, órgão dá. Mas você fala
mas o órgão da igreja.
O AL, você já fala isso aí, já toma que não é family friendly.
Já não é, exatamente.
E já derruba alcance.
Derruba tudo.
É engraçado porque... Em músicas, você vê músicas pesadíssimas, com palavras pesadas, com cenas pesadas, e aí eles não bloqueiam porque é arte. Mas isso aqui também não é arte?
Amigos do rei.
É,
lembra
amigos
que eu
do rei. São pessoas
Mozart,
que tomam e...
Beethoven. Amigos do rei.
É.
Tem pessoas que têm caminhos especiais para não. E nós, como nós não temos esses caminhos, a gente tem que pisar em ovos no YouTube. É verdade.
Mas vocês... Eu acompanhei o canal de vocês. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Eu estou muito feliz de vocês estarem com essa proposta. Desejo muito sucesso a vocês. Vocês
vai
merecem.
Ser bacana. E vai ter no meu canal degustação aqui, ó. Vocês que estão vendo... Coloca num aberto, por favor, Vitão. Aqui é a degustação de chocolates de farol. Tudo aquele soufflé, Galac, Lolo, Crunch, Alpino. Vamos degustar tudo isso e vocês vão ver posteriormente no meu canal. Ok, meu povo e minha pova? Fizemos um lindo podcast. Só agradecer a Yu. Sempre gratidão a todos, superchat, todos que acompanharam. Gratidão sempre. É o que nós levamos nos nossos corações. Até o ranzinza do véio do Lorde só gosta de agradecer.
Queria que a Yu voltasse amanhã já.
É, a gente já tá com saudade. Olha, e o Hans, o Lorde
Hans. Vamos fazer outras coisas. Vai gravar música, vai degustar chocolate.
Vai gravar pro canal internacional do Lorde. As pessoas em Washington vão comentar, porque o dele só é assistido pro americano. O pessoal lá do banco que você trabalhava vai falar... É, eu não sei falar inglês bem.
Are you
Brazil? Oh, are you? Oh my God, what's happening? Então, tchau, galera. Falou, obrigado. Muito obrigado por tudo. Fiquem com tudo.
Beijos.